e aos ouvintes da Rádio Transamérica, convido o vereador Carlos Fernando para fazer a oração inicial.
Oi? Oh, desculpa. É porque está vereador Tonizinho, por isso que eu não estou...
Sim, eu estou voltando a oração inicial para o vereador de Terra. Me desculpa.
É, o vereador Didé tinha feito um pedido por escrito, então o vereador Didé vai fazer a oração inicial.
Nessa noite, senhor presidente, eu pedi a iniciativa de fazer a oração por dois motivos. O motivo que logo após aqui a nossa reunião haverá a eleição aí para a escolha do próximo presidente dessa casa, que a gente possa estar fazendo a oração em intenção de quem for o eleito, que faça uma boa gestão no ano seguinte, né, e que possa conduzir os trabalhos aqui da melhor forma possível, com um trabalho imparcial, né, e de harmonia, e que possa estar fazendo um bom trabalho à frente dessa casa. E a segunda é porque hoje, né, eu tive a infelicidade de perder um grande companheiro e amigo, uma pessoa no qual eu admirava bastante e tinha uma grande consideração, que é o Paulinho Trindade. Eu sei que a família está toda enlutada. Foi uma perca muito grande e até agora eu não me conformei, que foi assim uma perda repentina. Né? E quando a gente perde um ente querido, no qual uma pessoa que eu tinha como um irmão, um amigo, um companheiro, a gente fica muito sentido. E eu gostaria de fazer essa oração, intenção dele e da família dele. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Com a palavra o primeiro secretário para a chamada nominal dos vereadores.
Vereadora Martina da Serraria.
Presente.
Vereador Carlos Fernando dos Santos. Vereadora Camila Lula Almeida.
Presente.
Vereador Tonzinho de Vila Serrana.
Presente.
Vereador Geudo da Mariquita.
Presente.
Vereadora Nilvia Prisco.
Presente.
Vereador Didé.
Presente.
Vereador professor Branquinho presente, está ausente até esse momento, a vereadora Vaninha da Prefeitura. Devolvo a palavra ao presidente.
Havendo no regimental, sob a proteção de Deus, em nome do povo de Buritis, declaro aberto a 37ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 14ª legislatura. Com a palavra o primeiro secretário para a leitura da ata da reunião anterior.
Ata da 36ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 14ª legislatura da Câmara Municipal de Buritis, Minas Gerais, realizada aos 20 dias do mês de novembro do ano de 2018, às 20 horas. Quórum de abertura, constatada a presença de 9 vereadores, o presidente Geudo cumprimentou as pessoas presentes e, em seguida, concedeu a palavra ao primeiro secretário para a leitura da ata da reunião anterior, que, após ter sido lida, foi aprovada. Em seguida, fez a leitura das correspondências. Apresentação sem discussão de proposição. Projeto de resolução número 19 de 2018, de autoria da vereadora Vânia Araújo. Projeto de resolução número 20 de 2018, de autoria da vereadora Vânia. Assuntos relevantes. Vereador professor Branquinho parabenizou alunos da Escola Nilson pela apresentação de Natal realizada nessa casa. Informou a comunidade do Distrito de São Pedro que o início da construção da quadra poliesportiva depende apenas da assinatura na ordem de serviços pelo prefeito municipal. Falou da importância da obra para a população e que irá lutar com afinco para que seja iniciada. Vereador Antônio lamentou a perda da emenda pelo deputado Saraiva Felipe, liberada pelo deputado Saraiva Felipe para a construção da quadra poliesportiva da Vila Serrana. E enfatizou que implicâncias políticas têm impedido o município de desenvolver. Vereadora Vânia falou que deputado Paulo Abiakel se comprometeu na liberação da emenda no valor de R$ 300 mil para aquisição de implementos agrícolas para associações da Macaúba, para Terra Taquaril, Aspro Vale, Campininha e Manga. Falou que as aversões políticas prejudicam a população. Vereadora Martina elogiou a apresentação das crianças da escola Nilson e disse que as escolas devem trabalhar a cultura com seus educandos. Comentou acerca da feira de ciências realizada pelos alunos da escola Gomes. Parabenizou o Ivanildo, presidente do IPREB, pela competência à frente da instituição. Vereadora Nilvia parabenizou a equipe da escola Nilson pela formação de crianças dinâmicas e confiantes. Vereador Carlos Fernando também registrou elogios para a escola Nilson, ressaltando o excelente trabalho da diretora Eliene. Informou que o IPREB, Sindiburi e Executivo estão trabalhando para resolver os impasses no processo de aposentadoria dos servidores efetivos do município. O vereador Didé criticou o fato do Executivo rejeitar emendas parlamentares da oposição, pois dificulta o desenvolvimento do município. Elogiou os projetos desenvolvidos da escola Nália, que é gerida pela diretora Marilene. Citou atrasos de quase 2 meses no salário dos professores e cobrou a aplicação da lei do espectro do autismo. Presidente Geudo solicitou a regulamentação da lei que institui proteção dos direitos da pessoa com transtorno do espectro do autismo. Pediu atenção especial do prefeito no sentido de minimizar as dificuldades enfrentadas pelos familiares dos portadores do transtorno. Tribuna Livre, o presidente do IPREB, senhor Ivanildo Quintal, discursou acerca da demanda de servidores que pleiteiam aposentadoria junto ao IPREB. Todavia, apresentam divergência em relação ao tempo de serviço junto ao município e tempo de contribuição efetivo junto ao INSS. Informou que o Executivo irá conhecer o tempo de serviço prestado, ficando ele responsável por reconhecer esse período. O Instituto de Previdência, o IPREB, irá reconhecer a certidão emitida pelo município, a qual irá complementar aquela fornecida pelo INSS. Os referidos atos irão proporcionar a segurança de que o tempo de serviço exercido seja igual ao tempo de contribuição. Segunda parte. Segunda discussão e votação da proposta de lei, a emenda à Lei Orgânica número 03 de 2018, que altera dispositivos da Lei Orgânica do município de Buritis, Minas Gerais, que menciona, de autoria da mesa diretora, voto da vereadora Martina, favorável, voto da vereadora Nilvia, favorável, Didé, favorável, Carlos Fernando, também favorável, vereadora Vânia, favorável, Camila, favorável, Antônio, favorável, professor Branquinho, também favorável. Projeto aprovado por 8 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Única discussão e votação do projeto de lei número 24, de 2018, que estabelece critérios de suplementação de dotações orçamentárias no orçamento de 2019 e da outras providências, de autoria do Executivo Municipal. Aprovado por 8 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Segunda discussão e votação do projeto número 07 de 2018, altera dispositivos do regimento interno, que menciona, de autoria da mesa diretora, aprovado por 8 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Única discussão e votação do projeto de resolução número 09 de 2018, concede título de honra ao mérito educacional e de gestão à escola estadual Anália Carneiro dos Santos, de autoria do vereador Carlos Fernando, voto da vereadora Martina, contrário, voto da vereadora Nilvia, contrário, Didé, contrário, Vânia, contrário, professor Branquinho, favorável, Antônio, voto contrário, Camila, voto contrário, Carlos Fernando, voto favorável. Projeto rejeitado por 6 votos contrários e 2 votos favoráveis. Única discussão e votação do projeto de resolução número 10 de 2018, que concede título de honra ao mérito empresarial à senhora Elisângela Andrade Ferreira. De autoria do vereador professor Branquinho, voto da vereadora Martina favorável, voto da vereadora Nilvia favorável, voto do vereador Didé favorável, Carlos Fernando favorável, vereadora Vânia favorável, Camila, vereadora Camila favorável e vereador Antônio também favorável. Vereador professor Branquinho favorável. Aprovado por 8 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Única discussão e votação do projeto de resolução número 11 de 2018. Concede título de cidadão honorário ao senhor José Eustáquio Elias, de autoria do vereador professor Branquinho. Voto da vereadora Martina favorável, Nilvia favorável, Didé favorável, Carlos Fernando favorável, Vânia favorável, Camila favorável, Antônio também favorável e professor Branquinho também favorável. Aprovado por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Única discussão e votação do projeto de resolução número 12 de 2018, concede título de honra ao mérito ao senhor Vanderlei Tiago de Souza, de autoria da vereadora Nilvia Prisco, voto da vereadora Martina favorável, Nilvia favorável, Didé favorável, Carlos Fernando favorável, vereadora Vânia também favorável, Camila favorável, Antônio favorável, vereador professor Branquinho favorável. Aprovado por 8 votos favoráveis, nenhum voto contrário. A presidência foi passada ao vereador Antônio. Única discussão e votação do projeto de resolução número 13 de 2018. Concede título de cidadão honorário ao senhor José Batista Faria, de autoria do vereador Geudo da Mariquita. Vota a vereadora Martina favorável, Nilvia Prisco favorável, Dider favorável, Carlos Fernando favorável, Vânia favorável, Camila favorável, Geudo favorável, professor Branquinho também favorável. Aprovado por 8 votos favoráveis e nenhum voto contrário. A presidência foi devolvida ao vereador Geudo. Única discussão e votação do projeto de resolução número 14 de 2018, que concede título de cidadã honorária à senhora Petrolina Nunes da Rocha, de autoria da vereadora Camila. Voto da vereadora Martina favorável, Nilvio Prisco favorável, Didé favorável, Carlos Fernando também favorável, Vânia favorável, Camila favorável, Antônio favorável, professor Branquinho também favorável. Aprovado por 8 votos favoráveis, nenhum voto contrário. Líderes, não houve. Discurso de lideranças, ordem do dia. Serão apreciadas proposições aptas para votação. Quórum de encerramento, constatada a presença de 9 vereadores, nada mais havendo. Encerrou a reunião e, para constar, assino eu, Albertino Barbosa da Silva, o vereador professor Branquinho, primeiro secretário, e Geudo Alves Ferreira, presidente da Câmara, sala de sessões, 26 de novembro de 2018. Devolvo a palavra, presidente.
Lidas nos termos regimentais, considero a ata aprovada. Com a palavra o primeiro secretário para a leitura de correspondência e comunicações.
Extrato de correspondências recebidas não houve, extrato de correspondências expedidas também não houve, presidente, devolvo a palavra.
A mesa passa a receber as proposições informando que cada vereador dispõe do prazo regimental.
Pela ordem.
Com a palavra o vereador Carlos Fernando.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, senhor presidente, já registrado hoje na sessão a morte trágica e inesperada de Paulo Rodrigues Trindade, uma pessoa benquista no município de Buritis. Prova disso foi o que se notou no velório e também no enterro. Estive nos dois eventos e muito triste, presidente. Então gostaria de apresentar a moção de pesar e desde já, em favor da família enlutada, gostaria que se fizesse chegar àquela família os sentimentos que este parlamentar expressa e dizer que o município de Buritis perde muito com a perca imatura daquele pai de família. Inclusive, a sua esposa, né, Andréia, irmã do meu grande amigo Alexandre Coelho, trabalha aqui em frente à casa, aqui no INSS. É família demasiadamente conhecida de todos os vereadores, presidente, razão pela qual eu estou abrindo aqui, presidente, o precedente para que todos os colegas, o vereador Branquinho já tinha manifestado, o Didé já falou no início aqui, todos que quiserem assinar a moção de pesar, sintam-se à vontade, porque a família não é amiga só de um vereador. Acredito que é amiga de todos, ou pelo menos da maioria dos vereadores, e aquela família sofre muito. Então eu gostaria que, neste momento de luto, presidente, fosse recebida a proposição, aprovada e encaminhada àquela família. Obrigado. Estou deixando concedido na sequência, os vereadores foram pedir a palavra para poder endossar, fique à vontade. Obrigado, presidente.
Pela palavra, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Camila Lula Almeida.
Senhor presidente, também gostaria de que fosse feita uma moção de pesar para Maria Alves Damascena, esposa do seu Lázaro, da Barriguda 1. Ela também veio a falecer. E eu gostaria também de que, se alguns colegas vereadores aí também gostar de assinar a moção de pesar, está propondo para que seja encaminhada aos familiares de Maria Alves Damascena, esposa do seu Lázaro, da Barriguda 1. Devolvo a palavra.
Também gostaria de fazer um pedido, uma nota de moção também, para o senhor Arnaldo, pai do Baiano, da Casa, né, Casa da Roça, um grande amigo nosso também, e está aberta a palavra.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Tonzinho da Vila Serrana.
Eu também quero deixar as notas de pesares aí, tanto para o Paulinho, para a dona Maria, né? Senhor Lázaro, um grande companheiro, um grande amigo aí de muitos anos aí de movimento, né, vereadora? E o Paulinho, uma pessoa que sempre tem muito conhecimento com ele, pelos eventos da festa lá do Taquaril, né? Ele sempre organizava. E ele sempre ia na Vila Serrana, tinha questão de ir na Vila Serrana para convidar a gente lá. Desde a época que eu era presidente do Conselho Comunitário, agora como vereador também, ele esteve lá me convidando. Então eu deixo minha nota de pesares e assino aí junto com os nobres colegas. Entendendo? Então, devolvo minha palavra, senhor presidente.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereadora Vânia.
Registrar a nossa presença na ata nesta noite, senhor presidente, e também pedir que essa casa possa estender a nota de condolências em nome dessa vereadora, pelo falecimento também do Paulinho Trindade, uma pessoa muito querida por nós, que veio ter a sua vida ceifada, né, tragicamente, na manhã de ontem. Estive na ocasião do velório, ao lado ali da família, e só quem passa a dor de uma perca de um ente querido sabe o quanto dói. Mas peço que Deus, na sua infinita bondade, possa confortar o coração de todos os familiares e estender também as notas de condolências ao que foi falado pelos meus colegas antecessores, a esposa do seu Lázaro e a outra pessoa que foi falada aí também pelo colega, pai do Baiano, né? A mãe do Baiano. A mãe do Baiano. E, no momento de lideranças e assuntos relevantes, falarei outros assuntos, senhor presidente. Muito obrigada.
Bem, declaro aberto o prazo para pronunciamento de assuntos. Pronunciamento sobre assunto urgente ou relevante, informando a cada vereador que dispõe do prazo regimental.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador professor Branquinho.
Quero cumprimentar os meus colegas vereadores aqui presentes, quero estender os meus cumprimentos a todos aqueles que nos ouvem pela Rádio Transamérica, a todos aqueles que nos vê via TV Urucuia, via internet. Meu cunhado em Goiânia nos acompanha sempre. Quero cumprimentar minha esposa, presente aqui hoje, meu filho João Pedro. Meu filho João Pedro, cumprimentar também meu compadre Leandro, a todos aqueles que na torcida, torceram e sempre torcem pelo vereador professor Branquinho, nosso muito obrigado. Quero lamentar também a perda do Paulinho, conhecido como Paulo Trindade, né, como conhecido como Paulinho também, uma perda irreparável a toda a sua família, meus sinceros sentimentos. Esse ano foi um ano terrível para mim, tive duas perdas também, e a gente sabe que esse momento é o pior momento que a gente possa ter. Então, a vocês, realmente, os meus sinceros sentimentos, e faço questão de que meu nome também esteja escrito lá na nota de pesar, que o vereador Carlos Fernando vai estar enviando. Eu tinha falado com ele já nos bastidores, referente a essa questão aí. Eu quero assinar, faço questão de assinar a nota de pesar, porque o Paulinho é uma pessoa extraordinária, né, e sua contribuição e sua história, eu tenho certeza que jamais morrerá, né, no coração daquelas pessoas que o conheciam, como também o meu cunhado, que também considerava ele também como amigo. Nessa noite eu quero pedir mais uma vez, fazer mais uma cobrança aqui, mais uma vez, em poucas palavras, eu quero pedir ao prefeito que assine a ordem de serviço da quadra poliesportiva do Distrito de São Pedro. Ainda não foi assinada. E o pessoal questiona, o pessoal pergunta por que que não assinou. Eu ainda não entendi por que que não foi assinado. Realmente não entendi, porque era uma combina minha e dele, porque a obra foi licitada pelo governo municipal, a obra foi licitada pela prefeitura, não falta mais nada a não ser assinar. Obviamente tem contrapartida da prefeitura? Tem sim. O vereador, ele soma, mas ele não tem a obrigação de trazer todo o recurso para fazer obra no município, não. Nós estamos para somar. Estamos também para cobrar, para reivindicar, para criticar. E eu peço ao prefeito, eu sei que essa semana, acho que fim do prazo, até na quinta-feira, fim do prazo para essa ordem de serviço tem que ser dada. Então, você, prefeito, eu espero que essa semana a gente receba o comunicado, que essa ordem de serviço esteja realmente assinada e que o Distrito de São Pedro, em breve, possa estar sendo contemplado com essa quadra e que nós possamos inaugurar essa obra tão esperada na nossa comunidade. Então, nesse momento, só isso, presidente. Muito obrigado. Devo a palavra.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador Carlos Fernando.
Senhor presidente, gostaria de cumprimentar mais uma vez todos os nossos ouvintes pela Rádio Transamérica, também pela nossa TV, né, Urucuia. TV Urucuia ultimamente vem transmitindo os bastidores de duas câmaras, de Buritis e de Formoso. De vez em quando eles vão lá, e Formoso é fenomenal, né, aquelas transmissões ali de Formoso. Quero, presidente, estender o cumprimento também, corpo presente aqui, os nossos amigos conterrâneos do município de Buritis, e referendo secretária de saúde que está aqui, esposa e irmã do nosso vereador, também aqui a esposa do vereador Branquinho, que deixou ele, inclusive, emocionado, né? Nessas noites frias a gente costuma ficar realmente emocionado. Isso faz parte. O vereador Branquinho hoje está numa missão, a família, os amigos estão ali, sejam bem-vindos. Os nossos amigos aqui, sejam todos bem-vindos. Presidente, o que acontece é que começou a chuva, graças a Deus por isso. Só que aí, quando começa a chuva, a prefeitura não tem condição de dar aquela limpeza, Nilva, que vinha andando nos lotes. O mato cresce rápido demais, é coisa doida. E aí tem um infeliz, um miserável do mosquitinho, que todo mundo já viu falar dele aí, e alguns até conhecem, o tal do Aedes aegypti, que o bichinho é tão encrenqueiro que ele transmite, não é só o que nós temos medo aí, não é só a dengue, não. Ele transmite também uma tal de zika e uma tal de febre chikungunya. Eu não sei nem que origem que é isso. A secretária de saúde está ali, conhece com muita propriedade, deve nos explicar que origem que é isso, mas é um negócio doido. Então, o Afonso da Sucam, né, a pessoa que... Agora é o seguinte, observe só que há um tempo atrás eu reclamava muito de pessoas infectadas com a tal da dengue. Diminuiu, praticamente zerou. Estive conversando com o Afonso, Nilvinha, não se encontra. Existe um trabalho do município e também uma conscientização, que é o mais importante, diga-se de passagem. Então é necessário que cada um limpa o seu lote, limpa o seu terreno, o seu terreiro, como queira, né, dizer. Porque senão esse infeliz vai chegar aí e atinge quem você não quer que seja atingido, né? E lembrando aqui que a vereadora está grávida, eu fiquei pensando, tem que tomar cuidado, inclusive as mulheres grávidas, né? Tem a tal aí da chikungunya, isso é um perigo, entendeu? As casas que não são cimentadas, né, que tem mato, tem que estar limpo, porque é perigosíssimo o tal do mosquito. Do lado da minha casa tem um cidadão, eu já reclamei várias vezes na prefeitura sobre ele. Ele tem um lote lá, já quis comprar o lote, ele falou que não tem lote para vender, que está lá é para valorizar. Mas não limpa, não limpa. E algumas limpezas acontecem lá, quando não é eu que estou pagando, às vezes passo para o lado da prefeitura e limpa. Então esse cidadão aí, ele tem que tomar jeito. Eu fico com vontade de falar alguma coisa, mas eu tenho que tomar cuidado com o que a gente fala. Né? Mas ele tem que tomar vergonha e limpar o lote dele. Porque eu também tenho alguns lotes, mas os meus andam limpos. Porque senão gera o tal do mosquito chikungunya. Seu presidente...
Vereador Carlos Fernando, pois, só uma pequena parte.
Pois não, vereadora, pois não.
É só para aproveitar o assunto do momento, era algo que eu ia falar também neste assunto de relevantes, sobre essa questão da limpeza dos lotes. Eu estive ali no bairro Veredas, visitando algumas residências, e no bairro Taboquinha neste final de semana. E é preocupante mesmo a questão dos lotes. A gente sabe que a prefeitura muitas vezes vai lá, faz mutirão, mas é importante sim hoje, aqui nesta noite, a gente pedir a parcela de contribuição de toda a população. Essa questão do mosquito da dengue é muito preocupante, mas pedir também, aproveitando a presença da nossa secretária de saúde, do Afonso da Sucam, pedir uma força-tarefa em relação aos pernilongos também. Eu não sei os demais bairros, mas eu sou moradora do bairro Veredas e a questão dos pernilongos no nosso bairro está demais. Então a gente queria pedir uma força-tarefa, uma ação da Sucam nesse sentido. Não sei se o produto certo é o fumacê, o Afonso com certeza sabe quais são os melhores produtos a serem usados para combater não só a dengue, mas para combater principalmente nesta ocasião a questão dos pernilongos ali no nosso bairro Veredas. Nós temos a vereda ali, próximo ao nosso bairro, né? E eu acredito que isso tem alguns focos muito grandes. Então a gente quer pedir a Afonso aí toda a sua atenção juntamente com a nossa secretária. Meu obrigado pela parte.
Endossando o que foi dito, Afonso e secretária, os pernilongos estão atacando, viu? O negócio tá, é o tal da muriçoca, Afonso. Essa muriçoca, eu vou te contar, viu? E a bichinha tem uma musiquinha irritante. Aqui no bairro Canaã, está lotado de pernilongos. Nós sabemos que, por conta do mato, que alguns irresponsáveis deixam crescer, não limpa, isso tudo gera. Né? Enquanto a vereadora falava, eu acabava de pesquisar justamente aqui sobre a forma de proliferar o tal do pernilongo. né? E isso tudo faz parte. Nós devemos, precisamos acabar com isso. Certamente, eu já vi na pauta aqui que a secretária de saúde fará uso da tribuna. Então, secretária, nós gostaríamos de saber qual a medida da Secretaria de Saúde no sentido de ajudar toda a cidade, toda a zona urbana, porque os pernilongos eles não estão só no Veredas. Em que pese, aquela área ali mais próxima da barragem da Veredas gera muito mais pernilongo. Minha mãe mora ali e eu sei que gera demais. Só que lá em cima, lá no Canaã, onde é que eu moro, cheio de pernilongo. Essa noite nós tivemos que bater veneno ali dentro para as meninas poderem dormir, porque o pernilongo está aflorando. Então precisamos também. Eu gostaria, presidente, ainda no meu tempo aqui, eu quero lembrar aos meus amigos servidores públicos que ainda não pegaram a sua certidão de tempo de contribuição, a famosa CTC no INSS, procure o INSS, pegue ela, leve na prefeitura para a Joana, para que possa dar entrada na sua aposentadoria. Nós estamos empenhados nisso aí, o sindicato dos servidores de Buritis, aí, através do Erni, empenhadíssimo nessa questão. E nós, depois desse empenho todo, o prefeito, juntamente lá com o IPREB, acharam a solução. E a solução está funcionando. O Ivanildo esteve aqui, como sempre, mostrou interesse em ajudar. Quero também dizer aos amigos e familiares de presos. Hoje eu tive conhecimento da nota técnica da SUSEP 001 de 2018, que está recomendando, presidente, o fechamento do presídio de Buritis. Veja só que doidura, hein? Nós fizemos manifestações, vereadores aqui, eu particularmente, fomos atrás de deputados e tudo, para que se instalasse o presídio de Buritis. Para que o preso pudesse cumprir a sua pena aqui, perto dos seus familiares, porque, na verdade, é vagabundo, tem que estar preso, só que pesa para a família. Tem uma tal de cobal na linguagem aí, popular, mas o que significa é que toda semana tem que levar mantimento para quem está preso, apelido de cobal. Tem que levar. Imagina as pessoas que têm entes queridos presos lá em Unaí, é eles que pagam o pato para poder ir. Inclusive eu vejo algumas postagens no Facebook assim, o auxílio reclusão, vagabundo é preso, mas tem auxílio reclusão, não é para o vagabundo não. O auxílio reclusão é para o filho, que não tem nada a ver com o erro do pai ou da mãe e que fica desamparado. O auxílio reclusão é para o filho. Não existe auxílio reclusão para o preso, igual muitos colocam às vezes na internet. Auxílio reclusão é para o filho, é para a mulher, tem que ter dependência. Mas o que acontece é que o presídio de Buritis funciona muito bem. O presídio de Buritis tem uma horta, não sei quantos aqui tiveram o privilégio de ir lá, eu já fui lá várias vezes, é de dar gosto à horta. Essa horta fornece para vários órgãos de Buritis. Os meninos aqui da Secretaria de Cultura já ajudou muito. Da agricultura já ajudou, obras já ajudou, presença na Câmara já ajudou, funciona muito bem aquela horta. Os presos de Buritis têm uma parceria com a prefeitura, Luan sabe muito bem, são vários que estão limpando essa cidade, isso é muito bom, mas de repente, cargas d'água, me aparece uma nota técnica dizendo que recomenda o fechamento de 20 unidades prisionais, e Buritis é uma delas. E nessa nota técnica, que eu li com muita atenção, muita acuidade, ela fala que as transferências serão para 10 novos que estão sendo aí melhorados. E os três que esses presos poderão ser transferidos seriam Itajubá, Alfenas e Divinópolis. Então, senhores, vejam só, saiu um cidadão que está aqui, um coitado, às vezes que foi preso por um único erro da vida, nós não podemos generalizar. Tem alguns que estão aqui, conhecem pessoas que são presas e estão trabalhando na rua, que não tem nada, um erro que cometeu, que está ali perto de sair, poderá ser transferido para uma dessas unidades, se fecharem o presídio de Buritis. O que, se deve fazer? Familiares, tem que fazer movimento. A coisa em Buritis funciona é no movimento. Exemplo disso, está aí as certidões dos trabalhadores aí do município. Começamos a preparar o movimento, o negócio começou a funcionar. Para trazer ele para aqui, para fazer funcionar na época, em 2009, 2010, fizemos o movimento dos vereadores daquela época, trouxemos aqui Comissão de Direitos Humanos de Belo Horizonte, instalou-se a unidade prisional de Buritis, hoje assumida pelo Estado. Os senhores e as senhoras têm conhecimento que funciona, está funcionando muito bem. Preso hoje não fica lá só criando bunda e barriga. Preso hoje trabalha no município de Buritis aí, ajudando. E quando a coisa começa a funcionar, vem governante do Estado, que lasca o Estado no meio, dizendo que vai fechar. E aí vai mandar como se fosse defunto sem choro. Né? Manda aí o apenado, ou manda aí o preso provisório lá para tal de Alfenas. Onde fica Alfenas, meus amigos? Lá para perto de Montes Claros, para lá. E aí essas pessoas que precisam ver, às vezes o familiar, vão bater... Lá no sul de Minas, vão ter que bater aqui, pedindo ajuda aos vereadores, como os muitos pedem para poder Unaí, que é muito perto aqui. Né? Então, é um assunto que eu trago ao conhecimento dos vereadores e trago ao conhecimento de familiares e amigos de presos sobre essa questão. Eu tenho também, presidente, aqui eu vou resumir a minha fala. Existe um projeto de lei que virou lei, que o prefeito vetou, que veio para cá, nós derrubamos o veto, que reconhece os direitos das crianças autistas no município de Buritis. Esse assunto, ele já está falado, mas eu vou falar ele o tanto de vezes que eu precisar falar. Só que a prefeitura não cumpre a legislação, ela não cumpre a legislação. A secretária de educação está ouvindo, ela ouve toda a reunião, a senhora Marina não cumpre essa legislação. E o que acontece? Essas mães estiveram novamente aqui, solicitaram, imploraram ao presidente da Câmara que entre com a medida judicial contra o município de Buritis. Elas não entraram, porque isso depende de competência para entrar com a ação civil pública, e a competência não é do presidente, é da Câmara Municipal, que hoje quem assina é ele, daqui uns dias não é mais, para poder ajuizar uma ação para obrigar o prefeito a cumprir a lei. Não adianta falar para mim que vamos para o diálogo, vamos para o beijinho, então, o prefeito não resolve isso no diálogo. Não tem amor. O negócio é mesmo para resolver, é na base da providência judicial. E o que acontece? Com a conversa delas, eu percebi que os comércios de Buritis, eles não cumprem nem a legislação federal, presidente, que garante preferência para idosos, para gestantes, deficientes físicos e para autistas. E eu me imbuí naquela manhã, os senhores e senhoras estavam lá, e conversei com alguns dos grandes mercados de Buritis, estão todos de acordo a criar o caixa preferencial. Eu esqueci o nome das meninas que tiveram aqui. Francine e Tassiane. Com certeza, está ouvindo, eu disse que falaria isso hoje. Os mercados que eu fui, Francine e Tassiane, estão todos de acordo a criar o caixa preferencial. Entre vários que eu fui, eu posso citar aqui Manel do Bom Preço, acha a ideia importantíssima e tem que colocar mesmo em vigor. O Nilson lá do mercado Nogueira acha importantíssimo, vai criar sim o caixa preferencial. Já concluo, presidente, um minuto. Vai colocar o caixa preferencial para idosos, para gestantes, para deficiente físico e para autistas. Porque ela mostrou o vídeo para nós hoje, Nilvinha. Incrível. Nós somos leigos nessa matéria. Incrível o tanto que um pai, uma mãe de autista, Branquinho, sofre para poder criar o filho. Então, eu vou terminar essa fala no segundo tempo, vou dizer de outros mercados que estão dispostos, e quero rogar publicamente ao presidente da casa, simplesmente pelo fato de que é ele que assina pela Câmara, só por isso, porque é ele que assina. Porque se eu pudesse assinar, eu já tinha assinado muito tempo uma ação contra o município de Buritis, não é nem contra o prefeito, é contra o município de Buritis, que é ele que responde, para fazer valer lei. Lei é feita para ser cumprida, então tem que cumprir. No meu tempo de liderança, eu irei concluir os assuntos pendentes. Obrigado, presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Camila Lula de Almeida.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos nobres colegas vereadores e vereadoras. Gostaria de cumprimentar o público que nos prestigia aqui na pessoa da minha companheira Janaína. Meu boa noite também a todos os ouvintes da Rádio Transamérica e a todos que nos acompanham aí pela TV Urucuia. Hoje, dia 3 de dezembro, é o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência. E aí, eu gostaria de endossar também o vereador que me antecedeu aqui, essa questão dessa lei que foi promulgada por essa Casa de Leis e que o prefeito não cumpre, que é uma lei que fala sobre o transtorno do espectro do autismo, né? Então, a gente apenas... já existia uma lei federal, né? A gente também adequou, a gente fez a lei para que o município se adeque, mas não tem nada de muito diferente da lei federal. A lei de 2012, né, 12.764, Berenice Piana, conhecido como Berenice Piana, coloca o autismo como deficiência. E hoje aqui, ouvindo essas mães que tiveram aqui mais cedo em reunião, o que elas querem é o mínimo. Que o mínimo seja cumprido, que pelo menos nos caixas de supermercado tenha os caixas preferencial, porque por muitas pessoas desconhecer ser leigo, igual o vereador falou, nesse assunto, não sabe identificar as crianças que têm o espectro autismo, só de ver da primeira olhada, assim. Então, às vezes, acha que a criança é birrenta, que os pais não educam as crianças direito, não tem como muito identificar, igual você falou. Então, ela sofre muito. Então, o mínimo que elas querem é que isso seja cumprido. E, nesse ano também, não deram professor de apoio para ninguém, né? Os meninos, as crianças têm um laudo dizendo que é necessário o acompanhamento de um terapeuta ocupacional em sala de aula para cada um desses meninos, e o município também não colocou ninguém para acompanhar, mesmo essas crianças com laudo, né? Não existe uma equipe multidisciplinar no município para cuidar disso, né? Existe uma fonoaudióloga que eu fiquei sabendo na APAE que faz um trabalho, as meninas até elogiaram, faz um trabalho muito bom, mas não consegue acompanhar todo mundo. Então, a lei Berenice Piana, igual ela nos apresentou, diz que os professores precisam de uma formação continuada. Dizem que elas tentaram conversar com a Secretaria de Educação, mas que isso parece também que não foi levado muito em conta. Que os profissionais precisam dessa formação continuada. Quem abraçou foi ali a Clésia, à frente do Colégio Ametista, né, que está fazendo essa formação continuada aí dos professores. Os alunos também sabem um pouco sobre o espectro autismo, né? Que porque a professora ali, a diretora da Ametista, abraçou a causa aí e fez com que esse assunto fosse divulgado. Então, mais uma vez aqui, deixar a indignação, porque, igual o colega falou, a lei é feita para ser cumprida, né? E o que depender dessa vereadora aqui também, nós vamos estar cobrando. Não sei se vamos ter sucesso, porque já falam até, além de não ter o terapeuta ocupacional, a equipe multidisciplinar para estar acompanhando essas crianças, muitos pais não têm condição de estar pagando o tratamento, tem que ir à UNAI, porque lá tem essa equipe, fazer particular. Quem tem condição? E quem não tem, tem que conviver aí, os meninos têm que conviver sendo discriminados, né, nas escolas. Muitas pessoas, por não entender, discrimina a criança que tem o espectro autismo. Então, eu não sei se será cumprido, porque já falam até, não que essa criança com deficiência tem espectro autismo, mas é uma criança deficiente. Em uma escola já falam até em multisseriar turmas que tem criança deficiente. Se a turma atual não tem nenhum professor de apoio para acompanhar, já falou até em multisseriar turmas que tem criança deficiente. Então, eu não sei se será cumprido, mas no que depender dessa vereadora, nós estaremos aqui também para estar cobrando e incessantemente para que isso seja cumprido. Por hoje é só, seu presidente. Muito obrigado. Devolvo a palavra.
Pela alta, seu presidente.
Com a palavra, vereador Tonzinho, da Vila Serrana.
Boa noite, senhor presidente, novos colegas vereadores e vereadoras, todos presentes aqui hoje nesta casa, né? A casa está cheia, graças a Deus, que sejam todos bem-vindos, uma boa noite a todos. Boa noite, pessoal da TV Urucuia e todos os ouvintes da Rádio Transamérica. Estava ouvindo aqui atentamente aqui vocês falando sobre os mosquitos, né? Eu estava olhando ali, o pessoal tem que se educar, viu, Luan? Também, para ajudar também a administração. Foi feita aqui uma limpeza do aeroporto, né, na véspera de campanha para deputado, né, o pessoal descer com avião e tal, para ter acomodo ali. Então ficou limpinho ali, viu o pessoal arrumando a cerca, viu roçando ali a lateral ali e tudo. Esses dias passam lá um monte de lixo, de garrafa PET, sacolinhas e outros, dentro do campo de avião ali. Entendendo? Então, é uma coisa absurda, o pessoal tem sim, a sociedade tem que se educar e prevenir também, viu, doutor Fernando? Eu falo, esses dias aqui, não sei se alguém aqui lembra, eu falei da minha comunidade Vila Serrana, daquele casal lá, que foi fugiu agora, Marcelo e, não lembro mais, eu esqueço o nome da menina lá, entendeu? Fez limpeza em torno da Vila Serrana ali, no meio daquele mato ali. Se vocês verem a quantidade de lixo, entendeu? Que eles tiraram lá de dentro, né? E nós temos um cara muito competente lá que foi lá e recolheu, né? Mas muito lixo, é televisão velha, sofá velho, é muita coisa. E o pessoal joga, sendo que nós temos um container ali para recolher o lixo. Fica bem próximo, não é tão longe. Tem o cara que faz o recolhimento de lixo. Então a sociedade tem que se educar também para não jogar lixo nesses lugares, entendeu, Luan? Porque não adianta a prefeitura tirar hoje, nós pede aqui, amanhã vocês vão lá, fazem a limpeza, o pessoal da Sucam aí, né, o Afonso, vai lá com a sua equipe, faz tudo, quando é amanhã está tudo lá de novo. Não vai adiantar. Entendendo? Então o pessoal tem que conscientizar, porque realmente é um perigo para a nossa sociedade. É, em relação ao presídio, ouvi atentamente aqui o vereador. O vereador, eu concordo, sim, entendendo, do presídio permanecer aqui na nossa cidade. Né, porque, é claro, eu vejo também, é necessário sim do presídio aqui. Mas se alguém não quer ir para outra cidade, não comete crime. Só não cometer crime. Não é não, Luan? Não quer ir para Onaí, não quer ir para outro lugar, não comete crime. Outra coisa, o auxílio reclusão. Concordo. Mas e o cidadão lá, a esposa do cidadão, que ficou viúva, ou que ficou machucado, está lá em cima da cama, lá que eu já vi vários eventos. Quem que vai dar o auxílio reclusão para ele? Quem que vai lá ajudar ele? Eu concordaria sim, auxílio reclusão, mas, ô presidente, aquele que sofreu ter o seu direito também de sustentar a sua família. Quem vai sustentar a família dele? Do viúvo, a viúva. Então, é umas coisas que não bate. Para mim não bate, entendendo? Eu acho que ou corta o auxílio reclusão, ou então dá para todos. Para quem sofreu e para quem é vítima. Todos dois, no caso, têm que receber. Por que está cortando o microfone? Não é dar só para um, não. Eu acho que se o direito é para todos, então tem que ir para todos. Eu conheço mulheres aí que perdeu seu marido aí com 5 filhos aí e vive batalhando aí para sustentar sua família. Quem é que foi lá para ajudar ela com alguma coisa? Dá um salarinho, um quilo de arroz, um quilo de feijão, um quilo de sal? Ninguém. Ninguém. Não concordo, não. Pode ter uma sua inclusão, mas vamos olhar também a vítima. Tem que beneficiar a vítima também. Concordo dessa maneira. Ou então corta tudo.
Vereador, concedo uma parte?
Pois não.
Eu só gostaria, vereador, que as famílias de presidiários estivessem ouvindo o seu discurso. Porque
não,
esse discurso bolsonarista aí do senhor...
Não, senhor. É minha opinião própria. Não é Bolsonaro. É minha opinião própria. É minha opinião própria.
Sim.
Da Vila
Serrana. Você concedeu a parte só para me terminar o raciocínio.
Tãozinho da Vila Serrana.
Eu queria que estivesse ouvindo, porque é o seguinte, isso não funciona em Buritis, porque na verdade... muitas pessoas, talvez o senhor que às vezes não tem tanto contato, muitas pessoas que vão preso e no final são absolvidas. Eu conheço e posso indicar para o senhor dezenas que são absolvidas no final. E elas ficam presas ali enquanto a família padece. Auxílio reclusão não é para o preso não, é para o filho. E às vezes o pai é preso porque por crime que não cometeu. E eu conheço dezenas em Buritis que... Se tiverem ouvindo e autorizar, posso citar nome, que são absolvidos. Então esse discurso aí, daqui 2 anos, só vai na porta de quem teve um amigo ou um familiar preso e pede voto. Só vai ver o resto.
A mesma forma eu falo pro... daquela senhora, daquele cidadão que perdeu sua esposa, daquela senhora que perdeu seu marido, e explica para eles. Vai lá, tá cortando o microfone por quê? Vai lá e explica. Explica para eles. Tá entendendo? Explica pra eles, vocês vão concordar com o senhor que quem matou o pai daquela criança lá, entendeu? Que tá lá sem saúde, sem educação, sem o pai pra te dedicar lá o seu carinho do dia a dia, e o cidadão tá lá na cadeia recebendo auxílio reclusão com a sua família. E não vem contar porque o auxílio reclusão que é pra família não, que eu já vi o cara ficar preso 10 anos, 15 anos, sai e compra carro novo. Já cansei de dizer isso. Já vi gente dizer assim, rapaz, ser preso até é melhor. É bom, ganha mais do que eu aqui fora, pô. Quem é que nunca viu isso? Não vem. E aqui quem tá falando é o Bolsonaro, é Tonzinho da Vila Serrana. É minha opinião própria. Se eu tô errado, que me crucifique. Mas eu falo com toda a razão, que eu já vi vários resultados dessa maneira. Agora, quero que o senhor se explica para o cidadão que perdeu os seus entes queridos, para os filhos principalmente,
que está lá. Quando está preso, a pessoa pelo menos tem esperança. Meu pai está na cadeia. Quando vai para debaixo da terra, qual a esperança que aquele filho tem? De um dia seu pai te dá um abraço, te dá um beijo no dia de Natal, no dia do seu aniversário. Qual a esperança que aquele filho tem? Está no meu microfone. Qual a esperança que ele tem? Não concordo. Não concordo. Vocês me desculpem.
Muita calma, que nós não estamos em julgamento.
Calma,
por favor.
Calma, gente.
Nesse momento aqui agora também eu quero fazer uma reclamação aqui, que eu já falei. Faça que eu digo que está certo. Mas não venha com coisa errada que eu vou falar que está errado aqui. Viu, dona Nilva? Viu, dona Nilva? Eu estou muito contrariado com o atendimento da oração na minha região de Vila Serrana. A máquina subiu para lá, já chegou atrasado. Conversei com o prefeito, conversei com os secretários. Tem pessoas lá, Luan, que está disposto a pagar o combustível.
Até a diária.
Está cortando o microfone, não sei porquê. Até a diária do tratorista. E o que é que acontece? Fez a gradiação para alguns e largou mais da metade lá, na mão. Tem pessoas da agricultura familiar que fornecem para merenda aqui, ó. Entendendo? Aqui pro... Na compra direta, e tá lá na mão, tá lá esperando a máquina. Pra que essa máquina, então, se a máquina é pública, é pra atender o povo? Me desculpe, prefeito, me desculpe, secretário, mas essa eu não vou engolir. Vocês deveriam, sim, ter dado atenção à região da Vila Serrana, e como todo município que tem outros assentamentos que vai ficar sem atender, que não vai dar tempo. Entendendo? Mas a máquina tava lá, na quinta-feira e desceu na sexta-feira, foi sol, sexta, sábado, domingo começou a chover, dá para ter feito no mínimo umas 20 horas nesses dois dias. E o operador estava disposto a trabalhar. O pessoal está indignado, Fernando, inclusive o Baianin, que é nosso amigo, que você sabe, ficou lá na mão, sou Celci, tá vendo? Liduino, e muitos que eu não estou lembrando o nome,
que
ficou na mão por causa da gradiação. Isso aí eu não concordo. Agora, eu faço um apelo aqui, quero, se eu tiver errado, que me prove. Nós tínhamos um trator, Luan, lá na comunidade de Vila Serrana. Foi o único trator de associação que foi pego mais bem arrumado dentro desse município. Lá fundiu o motor, nós arrumamos. Pneu, nós arrumamos. Bomba injetora, nós arrumamos. Entendendo? Foi o contrário. Um dia nós emprestamos ele para a prefeitura, que nós sempre tivemos uma parceria. Que a gente também gosta de parceria. Eu sempre gostei de trabalhar unido com a administração. Emprestei esse trator à época para cá, para fazer limpeza na cidade. Chegou lá sem os faróis. Eu fui cobrei da prefeitura, na época era o prefeito Kenny, ele foi e mandou colocar na hora o jogo de farol completo no trator. Esse trator, quem recebeu ele aqui na garagem, sabe muito bem. Estava com motor novo, bomba injetora nova, pneu novo e todo conservado. Inclusive, quero parabenizar um grande parceiro que eu tinha lá, que era Valdo. Eu era presidente, na minha versão, o trator ficou tudo ok, entreguei para Valdo, Valdo ficou com ele. Não sei dizer o tempo, mas ele entregou o trator com perfeitas condições, inclusive bomba injetora. E a recapagem de pneu, quem fez foi Valdo. Então, que devolva uma máquina para a nossa região. Porque se falar, vinha aquela conversa, trator vai para a associação e volta esvagaçado para a prefeitura, fica cobrando aqui manutenção, isso aí eu não admito, porque nós nunca batemos na porta da prefeitura pedindo, Martina, sequer para remendar um pneu. Então, que devolva a máquina, nós vamos trabalhar.
Senhor
presidente, já estou terminando,
vereador,
aqui.
Vou consertar só uma parte, só um minuto, presidente.
Pois não, vereador Didé, fica à vontade.
É só para aproveitar a fala aí, que eu não vou fazer o uso da palavra nos assuntos relevantes, sobre a questão da agricultura, principalmente de aração. Eu admiro muito o trabalho, tanto do secretário Daniel, como do Chiquito, são pessoas que eu admiro e prestam um bom serviço à frente da secretaria. Mas essa semana eu tive uma informação aqui, o pessoal me procurou. O trator está aqui no assentamento Cristo Rei aqui. O pessoal lá do lado, com o óleo na mão, para ali duas, três horas, fala que não pode, que tem compromisso. A gente entende que tem agenda. Mas peraí, a máquina está lá do lado. Será que vai atrapalhar atender uma pessoa que realmente precisa ali? É uma questão de duas ou três horas? Eu acho que nesse ponto aí está errado. Tem que atender todo mundo, principalmente se vai na região, tem que atender. Assim como tem atender a região do senhor. Era esse ponto que eu precisava de reclamar. E outra que eu quero deixar aqui, eu quero parabenizar o senhor. Por qual motivo? Eu admiro muito as pessoas que têm coragem de expressar o que pensa e defende, mesmo que talvez contrarie alguém. E o senhor hoje mostrou a opinião, o senhor, independente de qual seja o assunto, se ele é relevante ou não, mas eu admiro as pessoas que falam o que pensa e que defende aquilo que tem convicção, que acha que está certo. Então, isso é de admirar. E principalmente nós aqui, vereadores, a gente tem sim que omitir a opinião em dezenas de assuntos, principalmente nos mais delicados, e não se omitir. Que seja errado ou não, pelo menos tenha a coerência de colocar a sua opinião. Parabéns para o senhor.
Obrigado.
Eu cedo uma parte também, um minuto, que eu não vou usar também o meu momento de relevantes, vereador.
Tudo
também
bem, pela vereadora Vaninha.
É só para parabenizar Vossa Excelência por se expressar e dizer que o senhor é um verdadeiro porta-voz da população. E cabe a nós, porta-voz da população, falar aqui, expressar aqui as cobranças que a população traz até os nossos gabinetes. E assim como o senhor recebeu reivindicações do pessoal ali da Campininha, essa vereadora também chegou ao meu conhecimento dessas reivindicações daqueles moradores sobre a questão das arações. E também da região de Barriguda 1, recebi diversas reclamações, e principalmente Barriguda 2, estive com Baixinho, todos conhecem ali do sindicato, estive com o seu Lourenço, o Henrique, seu Gonçalo, pequenos produtores que mostraram a sua indignação. Sequer, Tonzinho, foi feita uma reunião naquele assentamento para falar sobre as arações. E nós já estamos aí em meados de novembro, chegando a dezembro. E chegou dezembro, né, aliás, 3 de dezembro. E o pessoal está lá contrariado, porque precisará, né, e o governo, através da sua Secretaria de Agricultura, fez compromisso de atender todo o município.
Verdade.
E eles estão ali também insatisfeitos. Deixo aí, eu te agradeço o momento da parte.
Eu que agradeço vocês aí por estar me ajudando aí nessa jornada e colaborando comigo também, entendendo a indignação da gente, porque, infelizmente, não dá para a gente engolir tudo isso, vereadores. Entendendo? A gente luta para levar o bem para a comunidade da gente, e acontece aí. E o pior é que não tem aquele caso, presidente, que não tem máquina. Tem máquina, sim. As máquinas estão aí. Por quê? Para que essas máquinas estão aqui? É para trabalhar. Entendendo? É que nem eu tenho cobrado a máquina para licobacia, fazer licobacia desde o início desse ano. Fazer o ano que vem. O ano que vem não fecha. Não dá para fechar. Tinha que ter começado esse ano essas licobacias. Eu quero falar um pouquinho, bem rapidinho, senhor presidente, sobre o aspecto autismo. Autista, autismo, né? É o que fala, né? Eu vejo, senhor presidente, que não dá para nós aqui fazer muito. Mas eu acho que dá para a gente ter uma parceria entre Câmara, né, e Prefeitura e minimizar um pouco a situação desse pessoal. A gente não vai dar conta de fazer toda a vereadora Vaninha. Mas eu creio que se a gente sentar e discutir e tentar colocar em prática, para fazer, dá para fazer uma parceria, senhor presidente. Entendendo? A gente colabora aqui com a parte, né, o senhor no caso, né, ou então o novo presidente que entrar, e a prefeitura entra com outra parte aí. Eu acho que dá sim para a gente fazer uma parceria e minimizar. Não digo resolver toda a situação, mas pelo menos minimizar a situação desse pessoal aí do autismo, e como a gente tinha conversado hoje mais na parte da manhã. Entendendo? Senhor presidente, meu prazo já esgotou. Peço desculpas, senhores e senhoras, por algumas palavras indiscretas aí, e devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Qual a palavra, vereador Nilvio Prisco?
Boa noite aos nobres colegas, né, a todos aqui presentes, aos ouvintes da Transamérica e a TV Urucuia, que está sempre aqui conosco. Falando um pouquinho sobre o que a Tassiane e a Franci teve aqui hoje, nos explicando sobre o transtorno do autista. Bem, na verdade, nós aprovamos essa lei, que já existe uma lei federal maior, né, que rege tudo. E eu até hoje, eu até levantei a questão para o doutor Carlos Fernando, quando falarem entrar na justiça. O que elas estão pedindo para nós aqui é que, ao entrar o ano de 2019, que em fevereiro, que os filhos delas, né, essas crianças, tenham o atendimento que necessitam. Aí eu perguntei, entrando na justiça, será que elas conseguirão? Eu sei que muitas vezes é esse o caminho mesmo, Mas nós sabemos também da morosidade, né, que rege também. Eu quero acreditar ainda que uma conversa, talvez, né, uma boa de uma conversa com esses pais e com o executivo e com essa casa de lei, talvez nós podemos chegar num ponto mais rápido, né, que ajuda essas mães e que ajuda essas crianças. Porque as crianças, elas precisam ser tratadas e cuidadas. E os pais precisam do apoio. Então, eu acredito que dessa forma, com o diálogo e a comunicação, nós podemos avançar. Porque não que eu tire o direito de entrar para a justiça, mas é pela morosidade que nós temos os casos, né, aqui, né, não só aqui, mas a gente conhece o nosso Brasil afora como é que faz. Quanto às placas, como o doutor Carlos Fernando já disse aqui hoje, tem muitas pessoas que não sabem e não conhecem identificar uma criança com esse transtorno. Porque essa criança, ela é uma criança normal. Ela é uma criança perfeita. Às vezes, né, tem uma mãe ou um pai com uma criança dessa no mercado e as pessoas ficam olhando uma criança fazer as coisas ali, mas eles não sabem, eles não têm o conhecimento por que que aquela criança age daquela forma. Então, levar também as escolas, buscar uma parceria, que eu acredito que tem que ter também com a Secretaria de Educação, com a Secretaria de Saúde, né, com a Secretaria de Assistência Social, fazer esse elo com as escolas para orientar as pessoas o que que é esse transtorno, para que todo mundo também possa saber quando chegar no mercado, está lá na plaquinha, né, da grávida, do deficiente, do idoso, e está lá um símbolozinho, isso tudo tem, uma cadeira de roda, tem uma mulher gestante, tem um idoso com a bengalinha, porque a gente olha aquilo lá e sabe o que que aquilo está representando. E o autismo? E o autismo? É o lacinho. Quem é que sabe o que que aquele lacinho está querendo dizer? Tem muitas pessoas que sabem, mas também tem muitos que não sabem. Então, eu acredito que esse conjunto, todo esse conjunto, Câmara, Prefeitura, as escolas, as secretarias, pode sim fazer um grande trabalho e ajudar. E ajudar. Essas crianças são mais, acontece mais em meninos do que em meninas. E são três características: o comportamento repetitivo, né, dificuldade de comunicar e de interagir socialmente. É isso que elas apresentam. Mas são crianças perfeitas, ninguém percebe. Então, eu tenho aqui a dizer para todos nós que a melhor dica para nós é o respeito pela diferença. Nós temos que ter o respeito pela diferença. Somente com isso será feita uma inclusão de verdade. Então, eu quero aqui deixar esse pedido ao gestor dessa cidade, que ele possa olhar com carinho, sim. Ele já fez alguns comentários a respeito, mas eu acredito que nós precisamos de muito mais do que isso. Porque quem tem, né, quem tem uma criança, né, com alguma deficiência, não importa, né, qual que seja ela, precisa sim do cuidado, sim. Precisa sim que o gestor, sim, aplique-se as políticas públicas para sanar a dor e a dificuldade que a gente enfrenta. Então, com isso, eu quero dizer, eu apoio plenamente. É, eu tenho uma neta, que ela é uma criança especial, e eu vejo a luta da minha filha, e é em prol, em vista disso, que eu também quero ficar, também estou do lado dessas mães, mas gostaria muito que nós abríssemos uma comunicação e um diálogo com o executivo para ver se a gente alcança algum objetivo. É, também quero aqui parabenizar também a secretaria, né, do Serviço Social, né, que fez a 6ª Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Essa conferência, ela teve como tema principal a proteção integral, diversidade e enfrentamento das violências. Foi votado 5 temas, né, muito importantíssimo aqui, que irão para a estadual e foram escolhidos também delegados que irão acompanhar. E nós percebemos também, mais uma vez eu percebi, porque eu participei, da importância das secretarias trabalharem em conjunto. Porque uma coisa puxa a outra. Então, é de suma importância que isso venha a acontecer. Então, vocês estão de parabéns, compareceu, né, as pessoas, né, da educação, da saúde, as crianças, adolescentes, jovens, e foi muito importante, e eu acredito que vai avançar muito, né, nessa proteção ao direito das crianças e do adolescente. Também aqui quero parabenizar também ao projeto Problematizando da Escola da Secretaria de Educação, onde aconteceu aqui essa semana que passou, o projeto Problematizando, criado pela Adriana, que trabalha na pela Adriana Galvão, que trabalha na Secretaria de Educação, é mais ou menos parecido com o Soletrando, mas porém é com a matemática. E os alunos vencedores, eu quero parabenizá-los, né? Parabenizar o Rafael Silva Maciel, ele é do sexto ano da Escola Estadual Anália Carneira dos Santos, né? O professor é o Geanderson Rodrigues de Souza e a diretora Marilene Rezende. É uma escola do Estado. Vocês estão de parabéns. Né? A criança ganhou um prêmio, o professor também ganharam bicicleta, ambos ganharam bicicleta. Do sétimo ano, né, foi a escola de Formoso, que foi Buritis e Formoso que participou. A escola estadual Martins Antônio Ornelas. A aluna foi a Maria Clara Ornelas de Lima. Né, a professora Juliana Santana Carneiro e a diretora dessa escola, Eunice Oliveira de Andrade Ornelas. O oitavo ano foi a Escola Estadual José Gomes Pimentel, aluna Júlia Durães Fonseca, o professor foi o Dionísio Gomes Ferreira e a diretora Maria de Lourdes Magalhães. O nono ano, a Escola Municipal Fernandes Pitangui, aluno Samuel de Jesus Dias e o professor Claudiano Araújo e a diretora Simone Teixeira. Então, eu quero parabenizar a todos vocês, os participantes, as diretoras, os professores que empenharam, aqueles alunos que vieram participar, né, com todo carinho, todos empolgados, mas escolhe-se somente o primeiro lugar, mas todos estão de parabéns pela participação. E quanto ao falar sobre a dengue, sobre o mosquitinho, como o doutor Carlos Fernando deixou rapidinho, como o Carlos Fernando disse, uma coisa importantíssima para nós. Se você espreme uma laranja e fica aquele copinho e ele é jogado ao ar livre de qualquer jeito, ele fica para cima, ali acumula água, ali dá o mosquito, ali dá a larva e prolifera. Então, o que, que a gente tem que fazer? Realmente, nós temos que ter o cuidado. É muito lixo jogado nas nossas estradas, nas saídas de Buritis. Temos que ter o cuidado. Porque só a administração com seu trabalho, a Secretaria de Saúde, a SUCAM, né, não dá conta. Então, nós realmente precisamos de ter. A gente sai aqui no taboquinho ali, indo ali para a fazenda do Batista Melo, para subir a serra ali, para ir para o Nair na estrada de chão, próximo, mas é próximo ali ao Taboquinha, mas é tanto lixo que tem, é de fazer dó. Ali, com certeza, vai dar um mosquito da dengue. Então, nós temos que ter cuidado, nós temos os pontos de levar o lixo, tem o lixão, tem várias lixeiras pela cidade. Né? Eu acredito que nós, população, nós temos que dar a nossa contribuição, tendo o máximo de cuidado com o lixo que nós produzimos em nossas casas. A reciclagem, o lixo reciclável, ele é tão fácil da gente separar e em qualquer reciclagem dessa e entregar. E o outro lixo doméstico, a gente tem o máximo de cuidado, pôr nas lixeiras, ir no lixão, mas nunca jogar nas beiras do estado, porque o problema depois vai vir para nós. O problema vai acarretar em nós. Então fica esse pedido aí, essa orientação. No mais, muito obrigado e devolvo a palavra, senhor presidente.
Pronto, presidente.
Com a palavra, vereador Didé.
Boa noite, presidente, colegas vereadores, público que nos prestigia aqui essa noite, ouvintes da Rádio Transamérica e o pessoal que nos acompanha ali pela TV Urucuia. Eu até disse que não ia fazer uso da palavra, mas perante vai surgindo os assuntos e eu não poderia deixar de comentar, senhor presidente,
né, ouvindo a colega aqui manifestar a sua opinião. Eu até disse antes que eu admiro as pessoas que expressam a sua opinião, mas discordando, né, de várias partes que ela citou, principalmente na questão dos autistas, né. Eu mesmo, eu torço assim para ter o diálogo. Eu acho que tem que haver o diálogo, dar uma discussão, se abrir a discussão para chegar num senso que seja melhor para as partes, assim, tanto para o governo, para as pessoas que também precisam ser atendidas. Mas chega num ponto que as mães que estavam aqui hoje procurar o prefeito e o prefeito virar as costas para elas, dentro do seu gabinete, e sair e deixar elas falando sozinha, isso já aconteceu. Já procuraram a secretaria, nada foi feito, muito menos abrir essa discussão para tentar chegar num senso melhor que possa estar atendendo essas crianças, sendo que já é aprovado aqui nas leis de diretrizes, já na educação, de ter o atendimento para essas crianças que têm prioridade. Nós aprovamos o projeto aqui, uma legislação que vai garantir os direitos do autista. Ele foi vetado pelo governo, nós derrubamos o veto, sancionou a lei, mas ela não está em vigor. Nada foi feito. Vai haver o diálogo para quê? Eu acho que já está bem claro que o prefeito não tem intenção nenhuma de atender, né, as necessidades dessas crianças. E isso como exemplo, que já tem a TO aí na PAI, deixou, a única que tinha aqui na região, deixou embora, e hoje não tem a pessoa que é especialista para atender essas crianças que têm essa deficiência. Então, você não vê interesse nenhum. Você aprova a lei, que poderia mudar um pouco, pelo menos conscientizar essas pessoas que estão à frente do governo, ter uma sensibilidade de estar atendendo essas crianças, mas a gente nem isso. Então, seu presidente, eu sei que tem que partir do senhor, é a Câmara, mas se precisar desse vereador aqui, com a simples assinatura, um apoio, a gente está aqui à disposição para estar correndo atrás do direito dessas crianças. Porque o diálogo, eu acho que ele já esgotou. A não ser que da agora para frente vai, né, colocar a mão na consciência e falar assim, peraí, está lá no orçamento, está lá nas leis de diretrizes, vamos garantir o direito dessas crianças aí, vamos entrar numa discussão aqui, vamos fazer o que seja mais viável. Aí sim. Mas eu acho que esgotou. A gente vê a luta aí, do que a gente presenciou hoje, né, as crianças, as mães, colocando aí pra gente a dificuldade do dia a dia, e elas que têm a consciência da deficiência. Aí eu falo, e quantas outras crianças que estão aí nas escolas, que a gente ouve os professores aí, que talvez tenham a mesma dificuldade, mas não chega nem a fazer uma triagem. Não tem nem como fazer uma triagem aqui, que não tem um especialista na cidade, para dar o diagnóstico dessa criança. Então, tem várias e várias aí, com certeza. E a gente faz um apelo aqui para os pais, né, que fique de olho, repare nas questões aí, que talvez tenha dificuldade em aceitar, mas que isso, quanto mais cedo, melhor, né, para estar desenvolvendo essa criança. Então, eu acho que está esgotado, infelizmente está esgotado esse assunto, e espero, né, que uma divulgação, assim como o colega já citou aqui, que já foi no comércio, e eu acho que tem que fazer isso mesmo, e no comércio a gente divulgar, pedir, né, que aqui só tem gente boa na nossa cidade, os pessoal, os comerciantes, são pessoas que têm sensibilidade, sabem da dificuldade que é, eu acho que não vai colocar dificuldade nenhuma de estar colocando essas placas, de estar fazendo esse atendimento prioritário, né, eu acho que só falta uma iniciativa. E eu acho que tem que caber de nós também. E essa iniciativa da gente estar divulgando, pedindo, cobrando, é mais do que o papel nosso, né? Mas em poder de execução, onde que sai questão orçamentária, depende do governo. Aí não está nas nossas mãos, a gente só está aqui para cobrar. E o pessoal tinha que olhar um pouquinho para a educação, porque, diga-se de passagem, pregou-se que ia valorizar muito a educação no nosso município. E o que a gente viu até hoje não mudou em nada. Muito pelo contrário. Não teve melhora em nada. Eu acho que, se tem a questão financeira, vamos olhar aí minuciosamente onde que está os gastos. Né? Onde está o gasto? e deixar de investir mais em questão de emprego e dar prioridade para os alunos, que é os que mais necessitam. A gente vê N situações aí de apadrinhamento, escola que talvez tenha um funcionário a mais e tal. Não que eu seja contra dar emprego para o povo. Acho que quando tem condições tem que dar sim. Mas a educação ela tem que ser prioridade, assim como a saúde. Então, é só uma questão de olhar direito aí e dar prioridade e tentar, daqui para frente, melhorar a nossa educação. A colega citou aqui que já tem previsão aí de estar multisseriando salas de novo. Né? Já veio, já é multisserio. A gente sabe que vai ter uma discussão também de estar fechando alguns turnos em algumas escolas aí do meio rural. Vai vir essa discussão, com certeza, para cá. A gente sabe da dificuldade, a gente sabe da dificuldade que o governo está passando para pagar a folha dos professores, que o Estado não está repassando o que deveria repassar para o município para estar fazendo pagamento desse professor, inclusive já está aí atrasado há 2 meses. Né? Eu tive informação aqui hoje mais cedo, né? Até o presidente entrou em informação aí, que talvez nessa semana vai sanar pelo menos 1 mês do pagamento dos professores. Então, a gente torce que dê certo. Né, porque o servidor que fica aí há 2 meses e estender talvez para o terceiro aí, já chegando no final de ano, tem 13º, ficar sem o pagamento, a gente sabe da dificuldade que é. Então a gente não está aqui só para criticar, a gente tem que torcer para as coisas dar certo e que tenha acessibilidade. Se não está dando com recurso do Fundeb, se tiver recurso próprio, tenta amenizar a situação desse povo, que a gente sai na rua aí só vê os professores chorando a situação que está, e a gente sabe, a gente coloca no lugar. Se a gente tivesse há 2, 3 meses sem receber e tendo que arcar com os compromissos, fica difícil. Né? Então, eu acho que a nossa educação tem que melhorar e muito. E para melhorar, vereador Antônio, eu acho que a pessoa tem que ter a sensibilidade e querer entrar numa discussão e fazer o melhor. Principalmente para essas crianças que têm essa necessidade de atendimento. A educação do país, ela tem que ser prioridade, que é o futuro, é o nosso futuro. Então a gente está aqui discutindo hoje, não é por questão partidária não, a gente tem que enxergar no futuro a necessidade que tem de ter um investimento na educação. Né? Então eu espero. Aí não vai chegar nesse ponto da discussão anteriormente aqui, de estar chegando lá no presídio. Né? Eu acho que quando você investe em educação, a gente está fazendo um cidadão de bem e está fazendo um futuro melhor. Não vai ter essa discussão. Então eu espero que realmente, se for abrir esse diálogo, que o pessoal tenha acessibilidade, está dando prioridade nesses atendimentos dessas crianças que realmente necessitam. E eu coloco aqui à disposição dessas mães e do presidente também da casa, se for para fazer o melhor para eles, a gente está à disposição. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Martina da Serraria.
Boa noite, senhor presidente, os novos colegas, o público que se faz aqui presente, em nome do meu amigo e companheiro Zé Maria Pedreiro, todos os ouvintes da Rádio Transamérica e todos que estão nos vendo através da TV Urucuia. Falar também dessa matéria do autismo. Nós temos profissionais aqui no plenário, temos professoras e também temos uma pedagoga presente aqui. E será que hoje o município está realmente adequado para poder estar recebendo esses alunos? Nós sabemos, Cida, que não está. Por quê? Como que eu, sou professora, vou detectar que aquele aluno realmente é um autista? Né? É muito difícil para uma professora estar em uma sala de aula com 20 ou 30 alunos ao mesmo tempo, né, lidando com esses alunos, e realmente detectar que tem um aluno especial. Então, quais são os passos que realmente o governo, o município tem que tomar? Então, nós estamos aqui hoje para tentar ajudar essas mães que realmente necessitam da ajuda do município e principalmente de vocês que fazem parte da educação do município. Então, vamos cobrar novamente, sim, do executivo como que deve ser feito esse procedimento. se temos que realmente contratar uma empresa ou uma pessoa, um pedagogo, uma profissional realmente para poder fazer um curso, para poder saber orientar esses professores, como lidar, Leila, com esses alunos. Porque nós sabemos que são crianças especiais, né? Elas realmente ficam fazendo gestos repetitivos, elas têm dificuldade nas cores, dificuldade de interpretar o que realmente você está querendo. O aluno quer ir no banheiro, como que ele vai te mostrar que ele quer ir no banheiro? Ele não fala, muitos deles, né, não falam. Então, como que o professor realmente vai conseguir atender esses alunos? Sabemos que são especiais, tem a PAI, mas nós também somos conhecedores que tem alguns alunos que realmente são atendidos na PAI, mas tem outros alunos que têm que ser atendidos nas escolas. Tem as escolas estaduais que já têm professores que realmente atendem alguns alunos, mas o município também tem que ter a sua contrapartida. Ainda o município não estava preparado, mas tem que preparar. Porque eu não sei, vocês não sabem se eu vou ter um filho especial que vai necessitar desses atendimentos. Então, só quem é a mãe, quem é o pai, que tem um filho especial, que sabe realmente a necessidade de um atendimento de qualidade. Então, fica aqui o nosso apoio a todas as mães e que iremos juntamente ao Executivo uma solução para este problema. Falarei mais no tempo de liderança, senhor presidente, que tendo em vista que também tem a tribuna, que a secretária Michaele fará uso da tribuna e também logo em seguida estaremos tendo a eleição da mesa diretora. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Boa noite, meus novos colegas vereadores. Boa noite ao povo presente. Boa noite à Rádio Transamérica e boa noite à TV Urucuia, que está nos transmitindo ao vivo. Gostaria que, simplesmente nas falas rápido, pedir encarecidamente ao prefeito que realmente olhasse com muito carinho esse projeto, para que regulamentasse esse decreto do aspecto do autismo. Então, isso é um apelo que eu faço encarecidamente, que ele olhe com carinho, para que não precisamos tomar outras medidas drásticas. Eu acho que, amigavelmente, tudo é mais fácil. Como os colegas me antecederam antes, se necessário for, nós vamos buscar, infelizmente, vamos buscar providências cabíveis a ser tomadas. Né? Como a Francine, a Tassiane, em nome delas eu cumprimento todas as mães que têm as crianças especiais, nós sabemos que não é fácil lidar com essas crianças. E, inclusive, hoje eu quero agradecer ao nosso secretário de Fazenda, senhor Emílio, pelas informações a qual hoje foi prestada, a respeito de um fiscal de postura, no qual será contratado no máximo até janeiro, né? Levei até ele o conhecimento dele. Conhecimento a respeito do pagamento dos professores, também na qual eles estão batalhando para ser pago aí o mês de outubro, mas há possível agora também. Muito obrigado pelas informações, Emílio. Tá? E assim que tiver alguma dúvida, eu vou estar te ligando para pedir essa informação, para que possamos esclarecer o público presente e o público que nos ouve também, que vem nos cobrar. Mas eu volto a repetir novamente, que o prefeito olhe com carinho. Eu não queria tomar essas decisões que realmente está chegando ao limite que nós vamos ser obrigados a tomar, para que ele venha regulamentar o decreto. Eu pedi encarecidamente, senhor prefeito, faça isso por nós. Nos termos do artigo 34 do Regimento Interno desta Casa, a senhora Michaele Monique Cardoso, secretária municipal de saúde, fará uso da tribuna. Informa a secretária que dispõe do prazo regimental de 20 minutos. Por gentileza, secretária Michaele.
Boa noite a todos e a todas. Em nome do senhor presidente Geudo, eu cumprimento a todos os ilustríssimos vereadores aqui presentes. Em nome do chefe de gabinete, Luan, eu cumprimento a todos que fazem parte da administração municipal, a qual eu tenho orgulho de compor. Em nome da Franciele, coordenadora de epidemiologia, e do Afonso, presidente do Conselho Municipal de Saúde, eu cumprimento a todos os funcionários que atuam na área de saúde de Buritis. Em nome do Zileu, eu cumprimento a todos os presentes nessa casa de lei e estendo meus cumprimentos e o meu boa noite a todos os ouvintes dessa reunião. Eu vou tentar não utilizar termos médicos nem clínicos, porque a intenção aqui hoje é justamente sensibilizar e mobilizar todos, independente do grau de conhecimento, independente da escolaridade, independente da raça. Ou seja, é realmente sensibilizar para que essa informação que eu trago aqui hoje, ela seja voltada em forma de ação. O que acontece? O assunto a ser mencionado aqui hoje, ele não é novo, não é polêmico e não é difícil de ser entendido. Então, por que todo ano a gente fala de dengue? Por que todo ano a gente tem casos de dengue? E, infelizmente, por que todo ano a gente tem óbitos por causa da dengue? Fazendo um breve esclarecimento, a dengue é um vírus transmitido por um mosquito, que se chama Aedes aegypti, que foram até o momento identificados 4 tipos de sorotipos. Quem tem um tipo de dengue, ele fica imune àquele tipo, ou seja, ele não pega mais aquele tipo. Mas ele pode pegar outros tipos de dengue. Então, se eu tiver o tipo de dengue 2, eu posso pegar a 3, a 1 e a 4. Ou seja, eu não estou livre de ter dengue mais de uma vez. Os ovos do mosquito da dengue, eles sobrevivem até 100 dias. Então, até 100 dias, se eu tiver uma água parada ou condições satisfatórias, ele vai começar a se desenvolver. E aí, infelizmente, nós vamos ter caso de dengue. O que são os sintomas da dengue? Febre alta. Não é estado febril e não é febre baixa. Então, é acima de 38,5. Dores no corpo, dor muscular intensa, perda do apetite, dor ao movimentar os olhos, dor de cabeça e manchas vermelhas no corpo. Por que eu estou fazendo esse breve histórico? Porque os sinais e sintomas da dengue são parecidos com outras doenças. E, infelizmente, há confusão no diagnóstico. Os vereadores estão todos de acordo? Há casos de dengue que, além disso, são assintomáticos, ou seja, eu posso ter uma dengue leve e eu posso ter uma dengue e não ter sintoma nenhum. E aí é que é o risco do óbito. Se eu não estou apresentando nenhum sintoma, como que eu vou tratar? Quando se vê, se já tem uma dengue hemorrágica. Nossa preocupação aqui em Buritis, juntamente à Secretaria de Saúde, é que os nossos últimos levantamentos mostraram que o número de focos de dengue no município de Buritis aumentou significativamente. E quando eu falo Buritis, eu não estou falando de zona urbana, não. Eu estou falando de zona rural e zona urbana, que inclui assentamentos, que inclui fazendas, ou seja, todo o perímetro, toda a área geográfica do município. Bairro Taboquinha, esse foi o nosso último levantamento, do dia 20 de outubro até presente dia. No bairro Taboquinha, nós encontramos 17 focos. Bairro Planalto, foram 8 focos. Bairro Jardim, 11 focos. Bairro Israel Pinheiro, 58 focos. Bairro Extrema, 3 focos. Bairro Veredas, 77 focos. Bairro Canaã, 43 focos. Bairro Centro, que os meninos ainda estão fazendo o levantamento, até o momento, 40 focos. Vila São Pedro, 30 focos. Serra Bonita, 20 focos. Vila Serrana, 13 focos. Focos são locais onde o mosquito se reproduzem. Ou seja, a cidade está tendo foco. E nós temos o mosquito. Se temos foco e temos mosquito, daqui a pouco nós vamos ter a doença. Infelizmente, A Secretaria de Saúde, juntamente com os coordenadores, elaborou um plano de contingência para combater as doenças transmitidas pelo Aedes aegypti, ou seja, dengue, chikungunya e zika vírus. Esse plano de contingência é um plano de combate. Significa o quê? Se a gente tiver casos de dengue, ou chikungunya, ou zika vírus, o que é que nós vamos fazer? Então, está aqui o plano elaborado. Ele está sendo semanalmente discutido. É o único plano que a Secretaria de Saúde faz e não tem o prazer de executar e não quer executar. Porque, até então, nós trabalhamos na saúde com saúde. Nós não queremos trabalhar com doenças. O que acontece? Em 2015, nós tivemos aqui no município de Buritis 256 notificações de dengue. O que quer dizer notificação? Quer dizer que eu tive num posto de saúde e eu apresentei os sinais e sintomas da dengue. Então, nós tivemos 256 pessoas com suspeita. Porque a dengue você notifica a suspeita, depois você faz o exame e notifica se é comprovado dengue ou se é descartado a dengue. Em 2016, nós tivemos 320 casos notificados. Em 2017, graças ao trabalho de todo o pessoal da saúde e da comunidade de Buritis, porque nós somos parceiros, ninguém faz saúde sozinho, nós tivemos 16 casos. Graças a Deus, foi um número muito pequeno. Dos 16 casos, 4 foram positivos para dengue. Em 2018, até o momento, nós não temos casos notificados de dengue. Só que nós estamos temerosos. Por quê? Paracatu, que é uma cidade próxima, já notificou 296 casos de dengue. Foram confirmados 79. Arinos, que é coladinho, já tem 11 casos confirmados e um óbito confirmado por dengue hemorrágica. O Unaí, que vai gente e volta todo dia, inclusive os nossos universitários, foram notificados 612 casos até hoje, com 131 casos positivos para dengue. Ou seja, se temos o foco, se temos o mosquito e estamos praticamente cercados pela doença, para ter dengue no nosso município vai ser uma questão de tempo, infelizmente. Se nós não nos unirmos, porque o combate da dengue, ele é contínuo. A responsabilidade, ela é nossa, ele não é da saúde, ele não é do cidadão. Ele é um conjunto. Então, eu solicitei a tribuna aqui hoje, em nome da Secretaria de Saúde, em nome da administração, para trazer os dados, porque eu penso que é interessante a comunidade saber que se no seu bairro tem casos ou não, tem focos ou não, mas antes de saber, colocar em prática. A maior dificuldade que os meninos das endemias encontram hoje, porque nós temos 8.862 imóveis em Buritis. A maior dificuldade é entrar dentro do imóvel, porque muitas vezes a população não abre a porta. Ou abre e não deixa olhar, ou chega no portão e fala, volta depois. E aí o que acontece? Se volta depois, é um dia a mais que talvez o mosquito possa se proliferar. Ah, mas os meninos colocam lá o germicida. Colocam o larvicida. Só que o larvicida, ele é eficaz até um certo ponto. E aí, eu escutei mais cedo aqui a questão do fumacê e das muriçocas. Se a gente acabar com água parada, que é o meio que o mosquito da dengue utiliza para se proliferar, a gente acaba com a muriçoca. Então, a responsabilidade da muriçoca é nossa. Como que nós vamos combater a muriçoca? Eliminando os focos. Fumacê, gente, isso não vem muito à mídia, mas ele é tóxico. Para quem tem problema respiratório, o fumacê ele causa alergias. Tanto é que idosos e crianças, quando se bate o fumacê, se pede para que se afastem da localidade. E o fumacê, ele só mata o mosquito voando. O fumacê não mata o mosquito parado. Por que a gente só bate fumacê geralmente ali 5, 6, 7 horas da manhã? Porque é naquele horário que o mosquito o pernilongo, ele sai para se alimentar. Então, é estratégico. E o Estado tem critérios para disponibilizar o fumacê, justamente porque ele não é a melhor saída. A melhor saída é eliminar o foco. Mas então, secretária, quando é que vai chamar o fumacê para cá? Quando a gente tiver 4 semanas seguidas, ou seja, 1 mês, de casos notificados de dengue. A partir de 1 mês seguidos, a gente vai solicitar para o Estado. E o Estado vai ver o seu recurso para ver se libera. Então, é melhor a gente eliminar o foco. Ah, e a BV, que é a bomba costal? A BV também é tóxica. Por isso que ele só é utilizado quando se tem casos. Não é a melhor saída. Buritis é um município privilegiado, de população que a gente sabe colaborativa, participativa, e é por isso que a gente está aqui hoje, para solicitar mais uma vez a colaboração. Porque onde tem dengue, pode vir zika e pode vir chikungunya. A gente não acha que essas coisas podem acontecer com a gente, mas pode. Infelizmente. A Arinos teve um óbito. Daqui a pouco, infelizmente, nós vamos ter mãe com criança com microcefalia. Por causa de um mosquito. Sabe aonde os meninos estão encontrando mais focos? Nos lugares mais fáceis. Nas águas do cachorro. Porque o dono, às vezes, vai lá e só coloca um pouquinho de água por cima. Não lava o vasilhame. Não adianta não, gente. O ovo, ele sobrevive até 1 ano para ele encontrar lá a aguinha para ele sobreviver. Então, a gente tem que lavar, tem que esfregar a calçada, tem que esfregar a vasilha. Senão, não adianta. Ah, vou lá trocar a água. E você vai pegar lá no lado, está tudo babado da vasilha. Não resolve. Então, são questões simples que fazem toda a diferença. E eu peço a ajuda das autoridades aqui presentes, que são representantes do povo, que nos ajudem a buscar as melhorias, a buscar os direitos, mas também a ensinar que a gente tem deveres como cidadão. Porque eu só consigo ter meus direitos preservados se eu sei e faço uso dos meus deveres como cidadão. Não estou aqui agora como secretária. Estou aqui como mulher, como uma cidadã de Buritis, que temo, porque eu tenho mãe, eu tenho irmãos, eu tenho crianças na família, que infelizmente podem vir a óbito, porque o mosquito não está lá na minha casa e só vai picar quem está na minha casa, não. Geralmente ele vai para os lados. E aí, o que acontece? Acho que aqui, pessoalmente, quase ninguém, ou até quem está em casa, teve contato com a criança com microcefalia. Mas tenham a curiosidade e olhem a foto, joga no Google, a foto de uma criança com microcefalia, gente. Aquela criança podia ser normal, aquela criança podia correr, brincar, aquela mãe não precisava ter aquele sentimento de dor pelo filho por causa de um mosquito. Então, eu peço a colaboração. Eu peço a ajuda de toda a comunidade, porque dengue não dá só na cidade, dengue dá na zona rural também, para que a gente possa intervir e resolver esse problema antes que ele chegue. O plano está aqui, Plano Municipal de Contingência. É o que nós vamos fazer quando a gente tiver caso. Mas é como eu disse, é o único plano que a saúde não quer executar. É a única meta que a saúde não quer bater. É competir casos de dengue com outro município. Então, fica aqui claro que no município nós, até o momento, não temos casos notificados de dengue, mas temos o mosquitos e temos, no total, mais de 200 focos. Que quer dizer aonde o mosquito tem condição de se proliferar. Peço a ajuda, agradeço o espaço dado por vocês. Né? Acho que é muito importante, acho que foi estratégico mesmo, acho que hoje a reunião tem muita audiência e a gente pede à comunidade, a saúde é uma responsabilidade nossa, não do outro. Só aproveitando aqui o gancho também, a carreta da Hanseníase, como todos sabem, teve no município. Gostaria de agradecer imensamente a população de Buritis. Isso inclui zona rural pela participação. Foram 430 pessoas avaliadas na carreta com alteração de mancha. Desses 430, 14 pessoas foram referenciadas para o serviço para identificação ou descarte do diagnóstico. A gente espera que seja descarte. Mas se for confirmado, a gente está feliz, porque a gente encontrou no início e vai conseguir combater a doença. É um número grande. Com relação ao presídio que foi citado, a saúde tenta disponibilizar e disponibiliza de 15 em 15 dias atendimento, porque são pessoas, né? Disponibiliza atendimento rotineiro lá. A gente também disponibiliza atendimento odontológico para os presidiários, lá no centro odontológico, fora a questão da distribuição da medicação e dos exames. E com relação à questão da deficiência, nós temos aqui no município um grupo de profissionais que se chama Junta Reguladora. A Junta Reguladora, ela funciona como um ciclo, é uma equipe multidisciplinar. Então, envolve educação, assistência social e saúde. Onde a saúde termina, começa a educação, é igual respeito. Onde vai um, aí o outro vai, mas é uma corrente. Sem aquilo funcionar direitinho, o sistema se perde. Então, nós temos a Junta Reguladora, e é uma avaliação feita toda segunda-feira na sala dos conselhos, e a maior dificuldade que a gente tem, às vezes, é o preconceito do pai e da mãe levar a criança. Porque lá é o lugar onde a gente faz a avaliação. Se ele tem dificuldade de aprendizagem, que aí é uma coisa, ou se ele tem uma deficiência. Prematuros, por exemplo. Todo prematuro, a gente tenta captar para mandar para pai para fazer, não é tratamento, mas para fazer a ativação, para estimulação. Se chama estimulação. E a maioria dos pais não levam porque não querem falar que o filho está indo para pai. Então, o serviço da Junta Reguladora, a parte da saúde está lá à disposição, quem quiser conhecer como funciona, como a gente pode fortalecer isso junto a vocês aqui na Câmara, junto à comunidade, a Secretaria se coloca à disposição, tendo como referência a psicóloga Adriana e o atendimento toda segunda-feira, no período da tarde, lá na Sala dos Conselhos. Fica aqui o meu abraço a todos, o meu agradecimento pelo tempinho para a escuta. E realmente, saúde não se faz só, a saúde se faz com todos nós. Muito obrigada.
Bem, quero agradecer a presença da secretária de saúde, Michaele, parabenizar pelo belo trabalho que vem fazendo também. Muito obrigado, Michaele. E dizer para a população de Buritis que a melhor coisa que tem é trabalhar com a prevenção, né? A prevenção é a melhor coisa que existe. Enquanto estivermos trabalhando com prevenção, o sofrimento é menor. Então, o dever de casa, todos nós temos que fazer e sim, né? Cuidar do local que nós moramos e realmente prevenir antes de acontecer. A questão da dengue, ela está solta, realmente é muito preocupante. Gostaria de comunicar aos nobres colegas vereadores que não haverá a segunda parte da reunião, por motivo da nossa eleição da mesa diretora hoje, que será feita dentro desse momento, e já convocar todos os vereadores que já estou com o edital de convocação para uma extraordinária na quinta-feira, para que possamos votar os projetos de resolução que seria votado hoje.
Senhor presidente, questão de ordem. Nós estamos todos aqui sem entender, porque deixamos alguns assuntos para lideranças. Aí quando o senhor fala a segunda parte, o senhor está se referindo à pauta.
À pauta.
Ah, muito bem, esclarecido. Obrigado.
Está aberto o prazo para as lideranças partidárias.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, a vereadora Vania.
Senhor presidente.
Questão de ordem, eu quero me inscrever, tá?
Tá cortando. Ele ligou aqui o microfone dele lá.
Ah, pois não. Boa noite, presidente, colegas vereadores, cumprimentar o público que nos prestigia aqui nesta noite, dizer que me sinto feliz em ter concretizado esse ano com muitas conquistas, com muitos projetos aprovados. Esses projetos que não vieram até nós em vão, vieram sim com alguma finalidade, ou de ajudar diretamente nosso povo ou empresa, ou regularizar algumas situações internas
do Executivo. Mas todas vieram com o intuito de melhorar nosso município, de fazer e levar o bem à nossa população. Durante esse ano, tramitaram na Câmara diversos projetos de leis, projeto de leis complementares, sendo alguns do Legislativo, decreto legislativo e projetos de resolução sendo aprovados. Isso tudo mostra como nós, vereadores, contribuímos e nos preocupamos com a nossa gente, estudando, analisando e aprovando o que nos é permitido. E esse trabalho, nós sabemos que não fazemos só aqui dentro da Câmara. Nós fazemos lá fora, quando encontramos aquele agricultor que mora lá do outro lado do município e que dificilmente tem tempo de vir para a cidade. Ou daquele empresário ou comerciante que precisa de algo bem simples, mas que nós, vereadores, quando está ao nosso alcance, procuramos resolver os problemas. Vejo aqui que nenhum vereador olhou pelo seu partido e que todos foram parceiros para fazer o bem, olhando sempre em prol do povo. Aqui somos humanos e parceiros para colocar em prática o que nos é permitido. E fizemos isso com dignidade. Nenhum vereador vai sair daqui com vergonha de ter feito algo de errado. Somos honestos, somos uma Câmara exemplo para muitas cidades e vamos continuar agindo assim, pela amizade, pelo trabalho, pela dedicação de cada buritizense. Encerramos mais um ano de trabalho no Legislativo. Aproveito para agradecer a compreensão e o apoio de todos os colegas de trabalho, funcionários desta casa. Agradecer de forma especial a minha secretária de gabinete, a Flávia, pelo seu trabalho, seu apoio e eficiência prestada a essa vereadora. Agradecer a todos os senhores e senhoras cidadãs que não têm prestigiado, aliás, que têm nos prestigiado nas sessões, mas principalmente agradecer a minha família pela compreensão e pela paciência. Agradecer a Deus pela sua suprema sabedoria e poder nos ter permitido e orientado na condução dos nossos trabalhos até agora. É oportuno e imprescindível que analisemos a nossa tarefa como legislador e fiscalizador das coisas do município e observamos se o nosso papel como homens e mulheres públicos e representantes do povo foi de certa forma útil e atingiu os objetivos quais sejam os de trazer o bem-estar à população buritizense. Aproveito a ocasião de encerramento de nossos trabalhos no Legislativo para prestar hoje contas de nossas ações durante esses 6 anos de trabalho, onde procurei me empenhar e cumprir a minha missão e oferecer o melhor e possível para o nosso município. Apresentei, presidente Geudo, nestes 2 anos, 4 projetos de leis, 14 ofícios, 9 requerimentos, 18 indicações e proposições que tiveram apoio e respaldo dos meus colegas vereadores e que, se cumpridos forem pelo Executivo, muito contribuirão para a melhoria da qualidade de vida da nossa gente. Das conquistas realizadas também nestes 6 anos de mandato, junto ao Governo do Estado e do Governo Federal, quero destacar aqui nesta noite para a população buritizense que conquistamos e doamos um tanque de leite no valor de R$ 18 mil, visando atender os diversos pequenos produtores da Associação das Pedras. Conquista dessa vereadora em parceria com o deputado federal Antônio Andrade. Doei um Fiat Uno, 0 quilômetro, para o abrigo João da Silva Santarém, no valor de R$ 30 mil, visando atender 80 internos. Parceria dessa vereadora com o deputado estadual Inácio Franco. Doamos também um trator com 4 implementos agrícolas, no valor de R$ 180 mil, visando atender os pequenos produtores da Associação das Pedras. Também parceria com o deputado federal Antônio Andrade. Doamos uma ambulância, no valor de R$ 60 mil,
para a Prefeitura Municipal de Buritis, visando atender os diversos pacientes de nosso município que fazem tratamento em Brasília. Parceria dessa vereadora com o deputado federal Marcos Montes. Doamos um trator com implemento agrícola no valor de R$ 110 mil para a comunidade da Manga. Parceria com o deputado federal Marcelo Aro. Doamos R$ 300 mil para pavimentação asfáltica da Avenida Pedro Valadares Veciani. Parceria dessa vereadora com o deputado federal Marcos Montes. Doamos um veículo zero quilômetro Sandero para a Secretaria Municipal de Saúde, visando atender os pacientes que fazem tratamento em outros municípios. Doamos ainda um trator com implementos agrícolas no valor de R$ 120 mil para o PA Hugo da Silveira Herédia, ambas emendas viabilizadas em parceria com o deputado federal Marcelo Aro. Doamos 14 jogos de camisas de futebol, 6 de futsal, 4 de vôlei e 10 troféus, visando atender os esportistas de nossa cidade. Parceria dessa vereadora com o deputado estadual Bosco. Doamos 8 bolas oficiais de campo também para as associações rurais. Parceria dessa vereadora com o deputado federal Marcelo Aro. Atendemos mais de 100 famílias com energia elétrica através do projeto Luz para Todos, em parceria do deputado estadual Bosco. Atendemos 28 pacientes com exames, ressonância magnética, tomografia, 8 cirurgias de hérnias, 6 cirurgias de vesícula, 10 cirurgias de esterectomia, 2 cirurgias de joelho e 2 cirurgias de adenoide, 25 de cataratas e 4 cirurgias de pterígio. Parceria dessa vereadora juntamente com o nosso deputado estadual Bosco, junto aos hospitais de Belo Horizonte e João Pinheiro. Conquistamos ainda uma emenda parlamentar com o deputado federal Paulo Abiac, no valor de R$ 120 mil, para aquisição de um trator para a Associação do Taquaril. Emenda paga, junto à Codevasf, a ser entregue para esta comunidade neste ano de 2019. Conquistamos ainda, através do deputado federal Paulo Abiac, uma indicação de uma emenda para 2019, no valor de R$ 300 mil, para aquisição de implementos agrícolas visando atender 5 associações rurais. E por último, através de muito esforço, muita luta e conquista, pleiteamos aí um recurso no valor de R$ 35 mil, assunto esse muito falado aqui na Câmara, visando atender a Associação de Reciclagem, mas que por motivos, já falei isso aqui, né, presidente, de politicagem, infelizmente, nosso gestor, o prefeito municipal, veio a devolver o nosso recurso para o governo do estado. E dizer, não podemos deixar de escolar o povo dos vereadores. Isso porque em uma democracia, a política é um gênero de primeira necessidade. Não podemos aceitar a transformação da política local em um negócio privado. Temos que idealizar e assim passar a transformar a vida das pessoas. A vida não se resume à disputa pelo poder político ou à busca pelo lucro, ainda quando seja conquistas e capítulos legítimos. Nós precisamos também de boas causas, de boas ideias e de responsabilidade social coletiva em busca de soluções originárias e construtivas para os problemas do município. Ou seja, o bem pelo bem, agentes do bem, agentes de transformação social em muitas áreas, áreas que não só dependem do governo, mas que dependem de todos nós. A sociedade não pode ficar à mercê da administração pública. Temos que ter, todos nós, espírito público para fazer o nosso município avançar em dados e estatísticas positivas. Estive conversando este final de semana com diversos comerciantes e pude ver em cada um a sua preocupação com o município, a sua preocupação com os comércios vazios, as pessoas pedindo prazo nos pagamentos das contas, porque estão com salários atrasados por causa dos pagamentos da Prefeitura Municipal. E dizer, presidente Geudo, que é necessário a união do Executivo, do Legislativo, do Judiciário, do Sindicato Rural, dos empreendedores, das associações, da Associação Comercial, do pequeno, médio e grande produtor, para buscarmos lá fora empreendimentos para o nosso município. Vejo a necessidade de se promover discussões e debates na busca de empresas, indústrias para o nosso município, oferecendo assim incentivo fiscal para que empresas lá fora queiram investir em nosso município, gerando assim mais emprego e também gerando renda para a nossa cidade. Não podemos ficar à mercê apenas da administração pública e de salários da prefeitura. O nosso município é o terceiro maior produtor de grãos e temos que voltar a crescer no comércio e no desenvolvimento local. A frase maestral de Gandhi diz: seja você mesmo a mudança que deseja para o mundo. Revela aspectos de mudança que parte de si próprio, o começo da revolução social positiva. Nós temos a necessidade de florescimento da sociedade civil para um mundo melhor. Conclamo nesta noite de encerramento dos nossos trabalhos aqui na Câmara Municipal Legislativa, a sociedade de uma forma geral, para juntos abraçarmos esta causa. E encerro aqui, nesta noite, meu trabalho, agradecendo a Deus mais uma vez todas as conquistas e desejo aos buritizenses um Feliz Natal, um Feliz 2019 a todos e que Deus, na sua infinita bondade, possa iluminar com sua presença a casa de cada pessoa neste município. Deixar aí um abraço especial a todo o pessoal da Zona Rural que está nos ouvindo, ao pessoal do assentamento Recanto da Esperança, que nos enviou mensagem, está aí ligado, o pessoal da comunidade São Vicente, da Manga, da Campininha, da Barriguda, e dizer que o nosso trabalho se encerra, mas a nossa casa está de portas abertas a toda a população. Meu muito obrigado, uma boa noite a todos.
A palavra é do Carlos Fernando, tinha se inscrito, por favor.
Agradeço, presidente. De antemão, presidente, gostaria que fosse incluído aqui a matéria de moção que eu apresentei para a escola Anália Carneiro no Santos na sessão deliberativa de 6 de dezembro. Haja vista que ela já estava incluída na pauta. Como Vossa Excelência retirou a pauta, automaticamente ela deveria reincluir. Eu penso que é uma perseguição contra esse vereador nessa casa de alguma assessoria. Eu estou investigando, porque eu acho que tem uma perseguição. Independente, presidente, eu estou apresentando a matéria. A vereadora Nilva já disse ali que nós vamos agora seguir o regimento na risca. Então, para que evite-se algum problema, eu estou, ainda que tardiamente, apresentando aqui a matéria, que é a moção lá para a escola. E gostaria, mais uma vez, usando aqui das prerrogativas que são a mim conferidas, tanto pelo regimento quanto pela lei orgânica do município, que seja incluída para a deliberação dos meus pares. Torcendo que Vânia não ganhe menina até lá, para poder ela vir e votar também. Já vi ela fazendo aqui um discurso de despedida do ano legislativo, né? Eu vou deixar o meu para a próxima reunião. Aliás, eu quero até, presidente, aqui agora eu tenho ainda alguns minutos, até tirar a dúvida, nós temos aí, está no caso de ter uma sessão solene na semana que vem, né? Mas a sessão solene vai ter primeiro alguma reunião da Câmara e na sequência solene? Certamente vai ser. Temos que fazer nossos agradecimentos. Temos aí os nossos eleitores. E eu quero mandar um salve aqui para a galera que está lá no presídio, tudo ouvindo a reunião, presidente. Dizer para eles o seguinte, meus amigos, eu sei que muitos devem e por isso estão aí, mas muitos não devem. Mas eu quero dizer, eu não concordo com a transferência dos senhores. Não concordo de forma alguma. Acredito que muitos de vocês, certamente, ao serem julgados, serão inocentados, como assim tantos já foram. Mas, presidente, quero também dizer a alguns agentes penitenciários que me procuraram também, querendo apoio no sentido de manifestar politicamente para permanência aqui em Buritis. Eu quero dizer a vocês que eu sou favorável à permanência aqui. Existem algumas mulheres que têm maridos que trabalham aqui, que são agentes penitenciárias, e vice-versa que estão lá. Dizer que se o presídio for transferido para o Unaí, para o Alfenas, para onde é que for, qualquer tipo de prisão, você vai para lá. Seja de pensão alimentícia, seja de quem furta uma galinha, de quem comete um crime ambiental, você vai viajar para o Unaí, Alfenas, Divinópolis. Outro dia pegaram um amigo meu aí fazendo um esporte, caçando o tal de Java Porco. Nem sei que bicho que é esse. E aí foi preso e ficou preso e dormiu e raparam a cabeça dele. Fui lá visitá-lo, coitado, estava careca. Né? Saiu. Então assim, é um negócio, cada um expressa da forma que melhor entende. Eu quero expressar que sou contrário ao fechamento do presídio de Buritis. Acho que essa parceria público entre presídio e prefeitura tem ajudado muito. Isso nunca aconteceu. Nunca aconteceu, vereador Gil. E agora está ajudando muito com a limpeza urbana, as pessoas trabalhando. E eles ficam satisfeitos. E mandaram aqui, eu estou cheio de mensagens aqui, e algumas eu não posso, de forma alguma, ler. A gente tem que, né, não tem como ler. Mas existem vários familiares, né, que mandam mensagens e falam, né, que os presos eles ouvem as sessões da Câmara. Na verdade, a Rádio Transamérica ela tem um potencial muito grande. E quero, presidente, deixar registrado, então, aos agentes penitenciários que estão preocupados e aos familiares de presos. E dizer que, há um tempo atrás, vereador Nilson, nós fizemos um trabalho hercúleo para que o fato da pessoa cometer um deslize não tira dele a dignidade. Uma coisa que a cadeia não pode tirar de nenhum ser humano é a dignidade que ele sente. Né? E como uma pessoa cristã, eu tenho que acreditar que existe ressocialização em algumas pessoas. Não vou dizer em todas, mas em algumas pessoas. E nós aqui da sociedade sabemos, eu há pouco comentava com alguns colegas, de algumas pessoas que nós sabemos que às vezes praticou uma falha de forma culposa e está ali aguardando o julgamento. Comentava outrora, sabemos de alguns que eu apontei ali no particular, de várias pessoas que foram absolvidas, entendeu? Porque não cometeram o delito que foi imputado. Então, eu não admito de forma alguma que essas pessoas sofram essa transferência para lá. Eu não faço aqui um discurso bolsonarista, não faço esse discurso bolsonarista, embora apoie Bolsonaro, embora concordo com as medidas que ele toma, algumas delas, mas eu quero registrar aqui o meu apoio aos familiares e aos agentes penitenciários que procuraram. Não é todo mundo também, que alguns certamente vão ter vontade de ir embora, mas tem uma grande maioria que tem familiares aqui, que estão preocupados com isso. Senhor presidente, quero também aqui parabenizar a escola Nilson Alves de Souza pelas festividades de Natal. Acredito que, assim como eu, alguns vereadores irão apadrinhar algumas turmas ali, vereador Aníbal. Parece que eu já vi uma listinha, acho que viu o nome da senhora, viu o nome do vereador Geudo, alguns irão apadrinhar. E o negócio ali é o seguinte, aquela escola é uma escola das escolas municipais que destaca em Buritis. É onde tem uma gama de alunos carentes, que a diretora e os professores, eles fazem quase que o impossível para que aqueles alunos possam cada vez mais, vereador Branquinho, querer valorizar o que lhes é ensinado ali na escola. Então, assim, é uma comunidade escolar que está cada vez mais se aproximando efetivamente da escola. Então, quero parabenizar a diretora Eliene com todos a sua equipe de trabalho. Né? Sobre a escola Anália, dizer que nós temos uma matéria aqui que será votada na reunião extraordinária. É o que se espera. E quero dizer também, Eliane, que nós estaremos sim, pelo menos eu estarei sim, no dia 6, na reunião aí das festividades de Natal, e farei a minha parte. Escola está de parabéns. Dizer também, presidente, que na sessão que vem, eu sei que nós temos que fazer um acordo para ser uma sessão brevíssima, por conta da sessão solene, senão o negócio se estende. Nós temos que, assim como foi feito hoje pela nobre colega, nós temos que apresentar a nossa prestação de contas, né, com aquilo que foi feito durante o ano. Eu quero agradecer Vossa Excelência pelo temperamento sempre paciente que teve aí com os parlamentares, no sentido de sempre querer resolver as coisas da forma mais pacífica possível. Quero desde já desejar felicitações e um ano administrativo de sucesso ao próximo presidente ou presidenta. Acho que o termo também não está errado. Nós temos dois candidatos hoje, fique bem claro. Nós temos o vereador Branquinho e vereadora Nível como candidatos à presidência da casa. Né? Logo, logo nós teremos aí a notícia de quem irá gerir o ano que vem. E a Câmara é milionária. Dinheiro para o ano que vem, Branquinho? Tem dinheiro demais. Tem quase 3 milhões aí para o ano que vem. Tem muita coisa que tem que ser feito.
Principalmente sobre as cadeiras.
Aqui na Câmara. Muita coisa tem que ser feita, vereadora Nívia. Aqui na Câmara, vereadora Nívia, muita coisa tem que ser feita. Precisa-se que seja a senhora, que seja o vereador Branquinho quem for assumir, precisa-se que volte um pouco o olhar para muitas coisinhas. Muita coisa foi feita. Tem que também se registrar, mas muita precisa ainda ser feita. A Câmara e cada gestor tem a sua forma de trabalhar. E isso tem que ser respeitado. Nós temos que respeitar a forma de trabalhar de cada um. Existe a possibilidade de fazer a parceria com a prefeitura. Só que eu ouvi aqui, eu não sei se foi o vereador Tonzinho, não sei quem falou aqui, isso, parceria com a prefeitura. Esse ano isso não colou. Esse ano isso não colou, viu? Essa história de parceria com a prefeitura não colou. Eu quero mandar um abraço aqui para minha amiga Valdete, que está ouvindo. Quero dizer também que a gestão anterior, inclusive o prefeito João do Caixão, tem que reconhecer também o mérito, o esforço, o vereador Gildo, que o João do Caixão, ele fez para que a SUAP assumisse ali o presídio. Foi um esforço muito grande, a vereadora Vânia era dessa época, o vereador Branquinho era dessa época, inclusive, era de base do governo, e o vereador Didé. Foi feito um esforço. Então, assim, eu acho que a coisa não é igual o Estado está querendo. Simplesmente chegar agora e querer fechar e mandar, não é. Porque o município, através do gestor João, diga-se de passagem, investiu muito para que aquilo funcionasse. Então, eu quero registrar, eles não podem simplesmente, agora, né, depois de 2 anos aí que a SUAP... que a SUAP assumiu, ele simplesmente chegar agora aí e querer extinguir, né, acabar com o presídio. Eu quero dizer, senhor presidente, concluindo também minha fala, e aqui eu tenho que estar lendo, porque mensagem vai chegando aqui, esse telefone aqui é o 99960-3009, é o zap. Mensagem vai chegando aqui que vocês não fazem ideia. O tanto vai chegando e a gente tem que estar selecionando. Mas eu quero registrar nessa noite fria, e o vereador Branquinho, ele até se emocionou com a digna esposa aqui. Eu quero mandar um abraço especial para minha esposa, um abraço caloroso, e dizer a ela que logo, logo eu chegarei em casa, presidente. Porque a noite é fria, né? Eu quero dizer a todos os profissionais da Escola Anália, acabaram de me dizer aqui que estão ouvindo, a sessão está bombando, estou ouvindo tudo. Sim, é quinta-feira. Quinta-feira que vai estar sendo votada. Presidente, eu pedi para incluir, o presidente já deu um sinal ali que está ok, é inclusão, viu? Quinta-feira será votado. Estão interessados em saber disso aqui, né? Acharam interessante quando eu disse que gostaria que a vereadora Vânia estivesse aqui para votar. É quinta-feira que está aqui o negócio para quinta-feira, né? O negócio está aqui para quinta-feira. Senhor presidente, são essas as ponderações que eu tenho, não vou estender, porque alguns colegas já estão me dando sinal aqui, a reunião ainda vai se estender, porque tem votação, então não quero mais estender, e dizer que na semana que vem eu falarei sobre os demais assuntos. Algum colega for fazer uso, certamente vou pedir uma parte, que pode ser algum detalhezinho aqui que ficou para trás. Obrigado, presidente.
Eu gostaria de pedir a colaboração de todos os novos colegas vereadores, porque senão a rádio vai sair do ar. A partir do momento que o rádio sair do ar, nós não conseguimos fazer a nossa eleição, o pessoal está ouvindo o rádio justamente pela eleição. Aí vai da contribuição de todos os novos colegas vereadores, vai da consciência de vocês.
Nobre colega, eu só queria justificar aqui que
Fique à vontade, vereador Tanzinho.
Tá entendendo? Me cedo a palavra rapidinho, vou ser rápido. Eu estou ouvindo aqui o novo colega falando aqui, parece que deu para entender que eu estou querendo que o presídio vá embora do município. Não foi bem isso que eu quis citar. Deixar bem claro que não foi isso que eu quis citar, que o presídio vai embora. Eu disse, muito claro, está gravado, não concordo com o presídio vai embora. Entendeu? Não concordo. Eu não concordo com a tal de inclusão aí, entendendo? E tal de presídio aí, e que se alguém não quer ser transferido e não quer ir para a cadeia, que não comete crime. Simplesmente foi isso. Quer deixar um abraço aqui. Bem lembrar aqui, a Michaele, se uma pessoa de grande competência, que tem feito um bom trabalho no município, parabenizar ela aqui, viu, seu presidente, pela dedicação que ela tem pela saúde do município ao pessoal de Buritis. Então, um grande abraço pelo seu trabalho, parabéns pelo seu trabalho, Michaele. E o Marcelo e Luciene, que eu estava querendo lembrar, lá da Vila Serrana, lá que fez a limpeza lá, exatamente para em prevenção do combate ao mosquito. Né? Então, agradecer eles também pelo trabalho, a colaboração que eles têm feito aí na nossa comunidade. E já está finalizando mesmo, não vou usar a palavra mais, senão vamos para a votação. Deixa um abraço para o meu amigo Nabi, entendendo? Que é o rapaz que tem aquele salão lá na frente do posto do menino ali, entendendo? É um cara, gente boa lá, o Nabi. Vai lá de vez em quando, tem um barzinho, tem um salãozinho, corta cabelo, o cara é gente boa. Nabi, um abraço para você. Devolvo falar, seu presidente, que a hora está vencendo mesmo.
Ao do dia serão apreciadas as proposições aptas para a votação.
É. Seu presidente. Porque a colega quer fazer uso da palavra ainda, ela está...
Já está me encerrando a votação da mesa, porque senão não vai dar tempo, gente. Vamos usar um pouquinho de nós aqui, porque senão daqui a pouco sai do ar e não vai ter eleição. O pessoal está curioso para ouvir a eleição.
Ela quer fazer um agradecimento, eu acho que é justo, presidente.
Sim, fica à vontade.
Somos sabedores que o horário já está um pouco avançado, mas nas últimas sessões também foi até 11h30 da noite. Então,
mas a rádio sai do ar, meu nome, colega vereador. Não por esse motivo não, eu posso ficar aqui até às 5 da manhã, não tem problema nenhum. A questão é que o rádio vai sair do ar e a reunião não vai ser transmitida na eleição.
Não, senhor presidente, serei muito breve. Pode ficar tranquilo, só um minuto. Isso. Senão aí atrasa mais um pouco. Agradecer a presença da secretária, né, o pessoal... todos aqui do Passa 3, que veio prestigiar o nosso amigo, companheiro Branquinho, a sua esposa, ao Wendel, né, um grande empreendedor que temos ali no Passa 3, né, uma pessoa que sempre contribui com o crescimento do distrito. Agradecer a presença da secretária Michaele, é uma pessoa que sempre vem aqui nessa Casa de Leis, é uma secretária que realmente preocupa com a saúde e realmente presta todo o seu trabalho que vem fazendo à frente aqui do nosso município. Você quer falar, Fernando?
Rapidamente, só fazer minhas as suas razões para parabenizar a Michaele, seja pelo conhecimento que ela tem, pela explanação dela nítida aqui, presidente, e que a sociedade agradece. Era só isso, eu não vou também render. E na sessão que vem eu falarei sobre aquela secretaria. Obrigado, Martina.
E pedir a Andressa, que também gostaria de assinar a nota de pesar do Paulinho Trindade. Desejar uma boa sorte a todos os candidatos, a dona Nilva e o vereador professor Branquinho, né, que desejar uma boa sorte, porque é onde que iremos agora fazer a eleição da mesa diretora do ano de 2019. Muito obrigada, uma boa noite a todos.
É bem rapidinho, consegue uma parte aí? Aqui, esse edital aqui, o projeto de moção aí da escola Anália não está aqui. Não está incluso aqui nesse edital. Vai ter outro edital?
Vai ser incluso. Pediu para incluir.
Então tem que fazer outra. Tem que fazer outra. Porque ele não está aqui, senão dá errado. Uai.
Ele já pediu autorização para ser incluso. Eu já...
Ele está aqui nesse edital?
Sim, eu não vi ele, então. Desculpa. Por favor, Andressa. Faz outra convocação para nós lá.
Agradeço, vereadora Nilva, pela ponderação.
Eu quero dizer também que eu gostaria também de assinar na moção também da dona Maria Damasceno e do seu Paulinho. Devolvo a palavra, muito obrigada.
Com a palavra, vamos executar para a chamada final dos vereadores.
Presidente, esteve constatada a presença dos 9 vereadores, devolvo a palavra.
Está encerrada a reunião, agradeço a presença de todos e convido para participar da reunião para a eleição da mesa diretora para o ano de...